Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora, através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Boas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje vamos para uma pauta muito pedida e com convidados excelentes, porque hoje a gente vai falar sobre filmes baseados em fatos. E eu já invoco aqui a correção feita pelo Jetro no episódio de entrevista com ele, que muita gente fala baseado em fatos reais. Inclusive o marketing dos filmes fala isso, mas está errado, não pode. É baseado em fatos. Se são fatos, eles obviamente são reais. Enfim, eu só fui descobrir isso muito tempo depois de velho. Então, tá certo errar.
O filme de ficção, então, é baseado em fatos de mentira, alguma coisa assim, né? Fatos imaginados.
Assim, exatamente. Não. Baseado na cabeça louca do autor.
Mas tem alguns, né? Por exemplo, aquele Mar em Fúria é baseado em fatos reais, mas é irreal, né? Porque, tipo assim, eles sabem da história até o momento que os caras ficaram sem comunicação, né?
Uhum.
Como morreu todo mundo e o barco não foi achado, tipo, todo o resto foi inventado, né? Pelo roteirista.
Ah, sim.
É, bota, então, 33% do filme é baseado.
Baseado em
33%
real.
Exato, exato. Bem, já tá todo mundo falando aí, então eu vou começar a apresentar. Pra me ajudar, temos aqui nosso professor de história, Rafael Jacaona.
Opa, o único filme que eu gostaria de ver aqui sobre baseado em fatos é Atividade de Quarto Grau. Pena que não é verdade.
Cara, caraca, tu foi até o quarto, cara. Ah, tá certo. Meu Deus, eu confundi com a Invocação do Mal.
Então eu falei o nome errado, aquele lá é... Contato de Quarto Grau.
É isso aí, tá certo. É o único, realmente, é o único baseado em fatos e reais, porque ele finge que é real e não é verdade.
Fiquei muito chateado quando eu soube disso.
Cara, pior que eu tive um amigo inteligente, assim, né, que caiu nessa, cara. Falou, não, mas o filme é documentário. Eu falei, que documentário, cara? Olha aí a Mila Jovovich aí, cara. Você acha que ela é cientista de verdade, porra?
Não, caraca, então, esse é o seu amigo que acreditava no filme do Thundercats também?
Sim, cara, verdade. Caraca, não, calma aí. O cara achar que era documentário é bem diferente de achar que é baseado em foto real, cara, porque...
né, complicado. Ah, cara, eu sou daqueles que botam uma câmera tremida e eu acredito que é real. Tipo, eu boto o The Office, ah, aconteceu de verdade, não, brincadeira.
Bruxa de Blair pra você é verdade, né?
Pra mim, no meu coração, é verdade, cara.
É isso que importa.
Mas o nunca achei que era verdade por muito tempo era o Borá, cara. Eu achei que era realmente de verdade que eles estavam
assim,
filmando.
Como assim o Borá não é verdade? Não, não é possível.
Eu falei, caraca, ele realmente tá fazendo essas merdas todas. Não, mas não é.
Cara, pior que eu prefiro acreditar numa realidade em que todos esses demônios que a gente vai comentar hoje existam do que numa realidade que permita o Borá existir, cara. Aquilo ali é um inferno pra mim, cara. Não é possível, cara.
Ah, ele e o gordão sendo pelado no hotel.
Caraca,
aquela cena é muito
caro. Borá, meu Deus do céu. Enfim, estamos aqui também nossos queridíssimos MDMs, Hell. Ô, Hell. E aí, Hell, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem.
Você sente aquele arrepio quando, no final do filme, aparece a frase baseado em fatos reais?
Cara, eu lembro, um filme que eu era particularmente bolado com isso é um que, aliás, não tá na sua lista, é imperdoável isso, chama A Casa das Almas Perdidas. E esse filme, cara, ele é um terror que não tem assim, gore, sabe? Não tem aquelas cenas de sustinho, sabe? Não tem nada disso. Mas é só um filme, assim, muito sinistro sobre uma família que é assolada, assim, por um grupo de fantasmas da casa que eles vivem. E, cara, quando começa o filme, fala isso. Este filme é baseado em fatos reais. E aí rola o filme todo, né, cara? E aquele clima tenso. Aí quando termina o filme, né? Tipo, que eles mudam de casa, tal, não sei o quê. E a mulher começa a ouvir de novo as vozes que ela ouvia na outra casa, né? E aí ela descobre que os fantasmas, tipo, se mudaram com eles, né? Aí, tipo, você termina o filme nesse clima e aí vem a narração falando, ah, a família foi assolada por fantasmas até 1989, quando finalmente o Vaticano autorizou um exorcismo, né? Que, se eu não me engano, parece que foi o último ritual de exorcismo autorizado pela Igreja Católica, alguma coisa assim, né? Uhum. E aí eles finalmente ficaram livres, né? Das presenças dos espíritos nas suas casas, né? E eu lembro de ter pesquisado sobre isso, e é um filme muito bizarro, que tem umas paradas assim, do tipo, teve um lance que eles saíram de casa e foram acampar, e aí a casa deles, os vizinhos começaram a ouvir gritos, assim, e as as luzes piscando, como se tivesse, tipo assim, acontecendo algo muito terrível. Inclusive, chamaram a polícia. E aí eu fui atrás dessas informações e realmente tem, cara, relato da polícia com a chamada no rádio, os caras relatando que estavam ouvindo gritos de dentro da casa, né, tal. Tipo, tem um boletim de ocorrência, sabe? É documentado.
Sim,
e aí
sim.
Eu lembro que eu vi um filme e aí fui dormir, né, na época, assim, depois, tipo assim, aí... Tá, né? Deitei, né? Aí, geralmente, tava assim, deitada de barriga pra cima com o travesseiro, pensando, né? Falando, ah, mas que baboseira, né? Tipo, cara, né? Deve ser bom. E aí, não tem quando você tá, assim, naquele estágio de quase dormindo e aí te dá aquele espasmo de
sim.
Você já teve isso, assim?
De queda, né? Que parece que tá caindo.
Cara, me deu um desse, mas eu não tava exatamente dormindo, quer dizer, pelo menos não, porque eu tava plenamente consciente, né, e tava pensando comigo mesmo, né, eu lembro nitidamente de estar pensando, e me deu um espasmo desse, e o travesseiro que estava atrás da minha cabeça, tipo assim, eu tive um espasmo, assim, como se fosse quase que uma abdominal, sabe, que eu fiz, e o travesseiro caiu em cima da minha barriga, assim, sabe, como se eu tivesse tirado ele da minha cabeça e jogado pra cima, assim, sabe.
Cara, eu já tô me cagando todo aqui, cara.
Cara, e aí eu parei e fiquei assim, né, pensando, não é possível, né, cara, tipo, eu devo ter tido, né, um espasmo aqui e devo ter puxado o travesseiro sem querer, alguma coisa assim, enfim, né, não pensei muito nisso e dormi tranquilamente durante a noite, mas foi, eu acho que foi a única vez que aconteceu algo realmente, assim, sabe, que eu fiquei assim, cara, que porra que é essa, né?
Esse espasmo, próximo filme, né, o travesseiro abdominal, baseado em
Espasmo cruel de madrugada é aquele que parece que estão puxando teu pé. Isso aí é cruel demais.
Sim, tem uns bizarros mesmo, cara.
Parece que você tá caindo, assim, sei lá.
Sim, exato, né, cara? E temos aqui também o Change, olha aí, ó. E hoje eu prometo, Change, que a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que é simples e traz muita alegria pra criançada, que são os palhaços, em sua homenagem.
Cara, eu sei que vocês me chamaram pra esse podcast, eu sou o cara mais cagão que eu conheço. Cara, e tipo, porra, pra mim, você bota, sei lá, baseado em fatos reais na frente, cara, eu já me cago de uma maneira, assim, sei lá, pode ser, sei lá, baseado em fatos reais, Shrek 2, eu já vou ficar maluco de medo. Cara, sei lá, eu me cago todo. Eu cometi o erro idiota de abrir a pauta de 33 páginas que passaram. Aí o réu falou, cara, não clica nas fotos, no link das fotos. Aí ele falou, você não vai dormir hoje, não faz isso. Eu falei, tá bom. Aí eu vi, tava lendo sobre o exorcismo lá da Emily Rose lá, cara. Aí fui clicar na foto real da menina.
Cara, isso é bizarro.
Ô, Change, vou te falar uma parada. É que você teve sorte porque você não clicou no YouTube, porque tem as gravações reais.
Não, então, eu ouvi o áudio, eu ouvi parte assim, tipo... Aí quando eu cliquei no link do YouTube, aparece um cara falando, esses são os áudios originais. Eu falei, tá bom. Aí eu meio que avancei pro meio, cara. Aí foi no meio de um grito dela, eu pulei da cadeira aqui pra trás. Fechei na hora, sabe? Eu só não arremessei o laptop pela janela porque eu não tô perto da janela.
Que bom.
O pior é que são gritos em alemão, né? Às vezes pode ser até uma parada tranquila, mas falar em alemão deixa tudo pior, né?
Deixa, cara, deixa. Tudo pior, nossa senhora.
Enfim, a gente vai falar bastante sobre filmes hoje e sobre as histórias por trás desses fatos macabros. Logo depois dos recadinhos a gente já volta. Galera, chegamos aqui nos recadinhos, eu prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer muitíssimo aos pauteiros, a Kat Miranda, a Shade, o Robson Lima e a Pris Guerreiro na revisão. Avisá-los que as camisas do Mundo Freak estão na sua última semana de produção, elas já estão no Silk, devem chegar semana que vem e semana que vem mesmo já serão enviadas. Então, para você que está bem ansioso, fica no aguardo que o e-mail vai chegar com um código de rastreio para você e, cara, tá ficando maneiríssimo. E lembrando a todos que se você gosta desse conteúdo, você gosta desse podcast, não custa nada, você ajudar ele a crescer e a conseguir coisas bacanas. Lá no Apoia-se, você vai encontrar uma modalidade de assinatura do Mundo Freak, que é um apoio em que a gente vai usar esse dinheiro para a produção de novos programas e a gente divide entre metas e recompensas. Nas recompensas individuais, você vai ganhar uns mimozinhos, por exemplo, participar dos nossos grupos secretos, ter descontos em futuros produtos, ter a chance de assistir algumas gravações do podcast e interagir com a gente durante as gravações, ver as pautas antes que elas sejam gravadas, então aí vocês conseguem também fazer algumas adições legais, e é claro, ter um espaço bacana, aberto e extremamente respeitoso para discutir tudo que vocês já estão acostumados aqui no Mundo Freak. E a gente tem as metas. Pra quem não sabe, o Criptologia que tá acontecendo aí todo domingo, ele só tá saindo graças ao apoio de você, querido ouvinte, que consegue apoiar a gente. E as metas são assim, todo mundo ganha. Então, com um mínimo de R$4, que, cara, não é nada, é um cafezinho no mês, você ajuda a gente. Se todos os ouvintes apoiarem com esse mínimo, que às vezes o pessoal fica pensando, poxa, Andrei, que trabalho, né? Poxa, tô cheio de preguiça aqui, tem que pegar meu cartão de crédito, assinar um site, eu, sei lá, também não confio nessas coisas de dar dado em site. Cara, prometo pra você, é super tranquilo, é super fácil, a plataforma do Apoia-se é super de boa. Inclusive, um ouvinte perguntou, dá pra fazer em dólar? Então, se você tá morando em outro país, obviamente, se você quiser apoiar mais, a gente até agradece. Só que com o mínimo de R$4 você já recebe bastante coisa legal. E é um valor estipulado que, caso muita gente consiga apoiar a gente consegue crescer e montar a nossa mansão, o nosso castelo em cima dos concorrentes. Brincadeira, beijo pra todos os outros podcasts. Lembrando que a gente não acabou de meta ainda, hein? São muitas metas para serem batidas. Felizmente, graças ao nosso Senhor Papai do Chão, estamos crescendo de maneira constante. Mas a gente pode sempre acelerar isso, né? Então, por exemplo, Criptologia é uma temporada só. É uma temporada única. Então, só ano que vem ou no próximo que vai ter a próxima temporada. Porque é um projeto mais fechado. Eu quero gravar um episódio ainda sobre como é que foi o making-off dessa série que tá acontecendo. O Populário, por exemplo, também de meta. E tá prometendo voltar aí ano que vem. Já posso dar esse spoiler aí pra você. E outros projetos, como, por exemplo, Deixar Acontecer Comigo bimestral. Ou seja, como um programa à parte. Você vai ter o MFC toda quinta. E uma vez a cada bimestre, você vai ter um Acontecer Comigo separado à parte, super bem produzido. Seria um sonho, né? Também tem o Hora Morta, que é o nosso podcast de contos, né? De contos ou relatos, causos macabros, que são sonorizados, ambientados aí e gravados com pessoas super profissionais. E, enfim, muita coisa legal, como Freakout dos outros lugares do país e por aí vai. Então, é sério, galera. É muito pouquinho. A gente entende, obviamente, né? Que tem muita gente que não tem como mesmo. Então, a gente agradece muitíssimo o seu curtido, o seu compartilhar mesmo, a sua indicação pro amigo, a sua insistência. A gente agradece muito isso também. Mas é claro que caso você queira e caso você possa ajudar com a gente, é muito importante pra gente continuar trazendo esse podcast semanal super bacana aí pra vocês, beleza? E é claro que pra finalizar esses recadinhos, tem um último recadinho aqui pra vocês. Super importante, galera. Pod Pesquisa 2018 é agora. Pra quem não sabe, a Pod Pesquisa, ela acontece de tempos em tempos. A última foi em 2014. E a de 2014 ajudou muito a gente a vender, a incrementar nos media kits e por aí vai. É uma pesquisa geral, não é só do Mundo Freak, mas é super importante porque todo mundo do podcast nacional vai poder usar esses dados pra ajudar não só a saber quem está escutando a gente, como também a conversar com parceiros, né? Pra gente entender as necessidades, o que precisa melhorar, o que não precisa. Então, é super importante que você participe. Então, eu vou deixar o link pra vocês aí embaixo da Pod Pesquisa. Eu sei que ela não é curta, mas também não é tão longa. Então, assim, eu consegui fazer 15, 20 minutinhos do dia, você mata isso tranquilamente e você ajuda pra cacete os criadores de conteúdo que você admira e você adora e você acompanha toda semana. Beleza, gente? Então é isso. Fica aí com o recadinho da BPod e a gente vai lá pro podcast que ficou sensacional. Só.
Atenção, ouvinte de podcast. Temos um recado muito importante para você. A ABPod, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN, está realizando entre os dias 1º de julho e 15 de agosto a 4ª edição da Pod Pesquisa, que vai atualizar o perfil do público brasileiro de podcasts, além do perfil do produtor de podcast e também dos ouvintes de rádio. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
Beleza, galera. Cara, eu acho que depois de um tempo, eu acho que os filmes de terror eles se utilizaram bastante disso como técnica de marketing. Você colocar que um filme é baseado em fato real, né? É algo que chama bastante atenção, né? E eu acredito que, com certeza, já tiveram filmes anteriores que fizeram isso, mas eu vou chutar que o Bruxa de Blair, eu acho que foi o caso que mais colocou, assim, essa coisa do não, isso aqui realmente é real, porque isso quebrava a barreira do, ah, são atores atuando aquilo que aconteceu e vai direto pro, essas são as filmagens reais e se fode aí. Obviamente que não são, mas na época, pelo marketing, porque a gente não tem internet na época, não tinha como pesquisar muito bem sobre isso, né? E acredito que muita gente foi enganada.
Eu fui um deles, com certeza, eu achava que era real.
De verdade, cara, olha lá.
Eu lembro do Bruxa de Blair que eu fiquei profundamente decepcionado, assim, que eu tinha umas referências muito boas, assim, pessoas falando que era assustador, que era não sei o quê, né? E aí eu lembro que eu fui assistir no cinema todo, né, achando que ia ser um puta filme, assim, né, tal. E é um filme, assim, que é meio decepcionante porque ele meio que não mostra nada, né, cara? Aquela coisa de câmera tremida, né, e você não vê porra nenhuma do que tá acontecendo, assim. Eu tava esperando, sei lá, um troço meio, sei lá, pague para entrar, reze para sair, com sangue, né, alguma coisa assim. Mas foi um problema exclusivamente da minha expectativa, na verdade. Não foi,
foi, cara, porque eu me mijei no cinema. Deve ter saído algumas gotas lá. Quando mostrou a cena final daquele cara virado pra parede. Falei, ai meu Deus, socorro.
Cara, mas eu acho que assim, eu entendo a expectativa do réu, mas porque assim, quando você sabe que é fake, você vai esperar ali pelo menos um filme bacana. E não é um filme bacana. Ah, mas quando você tenta colocar na cabeça e entra nessa brincadeira do ah, foram filmagens achadas e aí você fica naquela expectativa de encontrar e é tudo muito tremido. É justamente nesse tremido falar, não, eu vi, eu acho que eu vi isso, eu vi aquilo. Porque se a gente for julgar como filme, realmente, não mostra nada, não tem nada ali, né? Mal tem uma história sendo contada. Tem ali um basicão e muito mais do que isso não tem, não.
Sim, sim. Desses filmes de cenas, assim, encontradas, eu lembro muito do clássico Canibal Holocausto, né, cara?
Sim.
Que eu vi, sei lá, com 7, 8 anos no cinema.
Jesus amado.
Os anos 80 eram maravilhosos, né, cara?
Tipo, os anos 80 não tinha faixa etária, não.
É. O que tinha?
Tinha, cara.
Até tinha, né? Mas, tipo assim, ninguém se preocupava com isso, né? Na porta do cinema, né, cara? E eu lembro que eu fiquei, assim, realmente, né, aquela de achar que aquilo era verdade mesmo, né, cara, na época. Porque o filme, eu achava ele muito real, né, eu fui rever há algum tempo atrás, assim, né, e ele ainda tem uns efeitos gore, assim, muito bons ainda, assim.
Efeito prático, né, não tem erro, né.
É.
Mas as filmagens com relação aos animais são reais, né, isso pelo menos era real, mas...
Sim, a morte dos animais foram verdade mesmo.
Sim, com certeza. Bem, vamos começar então? A gente tem alguns filmes aí, se você tiver dúvida, você não se citaram a Emily Rose, né? O filme da Emily Rose. Ah, porque a gente já tem um episódio que a gente falou sobre a Annelise Michael. Invocação do Mal 2, tem aquele caso famosíssimo da Inglaterra, do Enfield Poltergeist, que ele ficou bastante famoso porque foi um dos casos de exorcismo, né? E de aparição mais bem retratados pela TV, assim. Foi bem sensacionalizado, então tem bastante material sobre. Também temos. A gente, inclusive, compara com o filme, tem um episódio próprio.
Posso fazer uma pergunta rapidinho?
Claro.
A gente não vai falar do... É porque eu comecei a ler a pauta e eu só dei o tempo deu tempo, mentira, eu só tive coragem de terminar o exorcismo de Emily Rose. Depois que eu cliquei o auge, eu parei de ler, senão eu ia me mijar todo. Mas eu tenho uma pergunta, que eu tava vendo a história real do exorcismo da Emily Rose, que é a Annelise, né?
Uhum,
Annelise?
Sim.
E tipo, porra, aí tá falando aqui que ela começou a ter ataques epiléticos, né? Tipo, ela se batia nas outras pessoas e só comia aranhas, insetos e bebia o próprio milho. Aí chegou o padre lá, fez exorcismo por um ano nela e aí ela morreu. Pronto, eu sou fodão. Porra, também a mulher passou um ano se batendo cabeça, não sei o que, comendo aranha e bebendo o próprio mijo. Óbvio que ela ia morrer, cara. Não foi por causa do exorcismo.
Pelo que você falou, eu já fico surpreso que ela tenha um fornecimento ilimitado de um ano de aranha. Tipo, caralho, ela só come isso. Porque ela mora na floresta.
Sei lá, não, mas é que eu tô pensando assim, cara, se uma pessoa passa a ter um ano inteiro com um ataque epiléptico descontrolado, sem nenhum controle, e se batendo e bebendo o próprio vinho, sei lá, mais o que, completamente isolado, uma hora ela ia morrer, cara. Então não foi o padre que resolveu o caso dela.
Sim, porra. Sim. Não, mas ninguém morre de exorcismo, né? A não ser que você seja o Schwarzenegger naquele filme Fim dos Tempos, que você atira com uma 12 no demônio. Tirando esse caso, que não é real, diga-se de passagem, mas tirando isso, nem o exorcismo vai te matar de fato. Geralmente, esse tipo de caso, os pais e os sacerdotes, eles são punidos de uma maneira do tipo, ah, não procurou auxílio médico e tal. Mas até nesse caso é meio meio complexo, porque eles já tinham procurado, não havia dado certo, e foi um processo de anos até, né? O mais bizarro, o exorcismo mais bizarro durou um ano inteiro, mas foi um processo de anos dela tendo esse tipo de ataque, né? Então, já tinha sido visto ao hospital e tal, mas que também no contexto da época, Change, também tava meio complexo, porque a Alemanha, no pós-guerra, ela tava uma parada meio sem muita paciência pra igreja. Então, quando viu que a igreja tava fazendo merda, então o nego caiu em cima, a opinião pública caiu em cima, né? Aí já viu, né? Aí eu... É difícil, né? Não ser julgado. Mas foi mais ou menos o que aconteceu. Mas a gente explica bastante sobre isso no nosso episódio. Então vamos lá. Vamos começar com uma história aqui de exorcismo, porque exorcismo é o tipo de assunto que sempre rende pano pra manga. O pessoal sempre gosta quando a gente aborda aqui. A gente precisa fazer mais episódios sobre isso, né? Afinal de contas, né? Demônios são assuntos muito populares. Mas é interessante porque o Invocação do Mal 1, a gente vai entrar nessa coisa do casal Warren, que começou a se tornar bastante popular no cinema por causa desse filme. Quem já pesquisava sobre isso na internet já conhecia o casal, conhece o museu e tal. Mas por causa da Invocação do Mal 1 e 2, eles ficaram até mais conhecidos. E a gente nunca acabou falando sobre. Mas é interessante porque aqui a gente vai começar a expor um caso mais interessante, que é o seguinte. Geralmente, esses filmes baseados em fatos nunca é 100%. Por exemplo, nesse, no filme, né? O casal Warren, ele resolve a parada toda, né? Eles são os heróis, os protagonistas do filme, vamos colocar assim, né? Junto com a família. Foca tanto nesse casal, quanto no casal que é dono da casa. Mas, no fato aqui, não resolveu porra nenhuma. Eles foram praticamente expulsos da casa, enquanto estavam tentando resolver o problema, né? Porque, segundo os moradores, tinham até piorado a situação.
Olha aí, hein? Tô
louco. Mas o básico é, né? Uma família da década de 70 se muda pra uma casa de... Uma fazenda, né? Uma região bem bacana e tal. Até o momento eles pensavam que era bacana, ao menos. E era aquela família americana, 5 crianças, né? No meio do nada, pedindo pra dar merda, né? E aí foi quando começou a ter esses relatos, né? E investigando o histórico da casa, foi visto que poucos moradores passaram morando nela durante muito tempo, né? Muito se diz que foi por causa da falta de fé da família, coisa nesse sentido, o pessoal levanta esse tipo de hipótese. Mas é interessante porque existem uma riqueza de relatos muito grandes, assim, do tipo, não é essa coisa do, ah, chegou um espírito maligno, cena de exorcismo e acabou. Não é bem isso. São relatos de anos até, inclusive com diversos espíritos, inclusive espíritos bons, né? Tem um que eles falam que quando ele aparecia, ele trazia um odor de flores, outro era uma criança que ficava brincando com um carrinho, outro era um cara que ficava olhando a criançada brincar e quando uma das meninas olhava pra ele, ele sumia, né? Era bem comum, ele nunca era visto durante muito tempo. Só que tinha um espírito específico que era extremamente cruel, né? E aí, assim, obviamente, gente, especulação, né? Baseado em fato, a gente tem que levar em conta que isso tudo é real, que a família tá falando a verdade, né? E que ela tá realmente sendo assolada por um mal. Mas a partir daí também tem aquela especulação do tipo, ah, quem é esse fantasma? Ah, é o Joãozinho que morou na década de 30. Quem é esse capeta? Ah, isso aqui foi porque morou uma satanista no começo do século e, enfim. Aí acaba se tornando bastante especulação, mas tinha um bicho ruim lá, que é a tal da Bathsheba, que era uma criatura horrível. E o que mais me deu interesse aqui, com relação ao fato, na pauta, foi que a Carolyn descrevia o rosto desse fantasma, né, que era o bizarrão. Ela fala, semelhante a uma colmeia de abelha desidratada. Ó que loucura, tu imagina.
Específico, né, cara?
Tipo, não querendo ser, mas tem um distúrbio, né, que as pessoas veem esse tipo de coisa, né, esse tipo de tipo assim, elas olham pros lugares e veem essas, como se fosse colmeias, assim. Tem um distúrbio real de pessoas que enxergam isso. Tem um nome isso.
Ai, a Ira sempre fala disso. Eu sempre acho que isso é invenção da internet, mas a Ira jura de pé junto que é verdade. Deixa eu perguntar pra ela aqui. Ela falou que é tripofobia.
É aí, ó. Eu acho que deve ser isso aí mesmo.
Vocês estão falando de coisa diferente. A tripofobia aí é quando a pessoa vê alguma coisa cheia de bolinhas e tal e sente um medo, um pavor desgraçado. Ele diz que tem uma doença mental que você enxerga coisas assim, deformadas. Foi isso que eu entendi.
E aí, Hel?
Mas eu acho que é esse, é a tripofobia. Ela, tipo assim, ela te faz ver esse tipo de coisa, sabe?
Ah, isso eu não sabia, não. Interessante.
Ah, sim. Vocês chegaram a ver o primeiro Invocação do Mal?
Cara, eu vi, mas eu confundo com aquele outro filme que é com o mesmo ator, cara. Que é o... Como é que é o nome do filme?
Gritando Mal.
Não, eu não lembro o nome do... Aí na minha cabeça tudo vira um filme só, assim. Mas eu vi o Invocação do Mal, sim.
É um dos que eu mais gosto, assim. Era uma época que o terror não tava levando muito a sério, mas o pessoal tava falando até bem desse esse filme. Aí eu fui ver e eu realmente... É o do James Wan, né? Que vai dirigir agora o Aquaman.
Sim, sim, sim.
Ele virou queridinho, assim, porque ele faz uns filmes de terror bacana. É, ainda cai muito nessa coisa do sushinho, que eu não sou extremamente fã, mas... É, eu acho que é um bom filme. Dá pra se divertir bastante com ele. E o 2 é mais fraco, né? O Invocação do Mal 2. E ele é baseado naquele do caso da Inglaterra. Mas é também a mesma coisa. Transforma o casal Warren em heróis e tal. Nesse caso, nesse primeiro do filme, né? No caso que gerou o primeiro filme, o casal Warren, ele é chamado porque a família começa a procurar sobre isso e acaba assistindo algumas palestras desse casal paranormal, né? Que eles investigam paranormal. E aí eles chamam e tal, mas eles falaram que quando eles tentaram algum tipo de exorcismo, alguma coisa, tipo, os espíritos ficaram meio raivosos dentro de casa. Do tipo, não gostaram que tentaram expulsar eles. Aí é bizarro.
Cara, eu tô com espírito aqui em casa ultimamente, né? Então, de espírito, eu tô pesquisando.
Opa,
agora.
Opa, manda aí, o que que eu vi?
É, o meu gato, cara. O gato, ele tá sendo atacado, entendeu? O meu gato... Eu saí de casa, voltei pra dar remédio pro gato. E o gato estava dentro de uma caixa. Só que o gato não anda, o gato não fica em pé. Eita. Quem botou o gato na caixa? Não tinha... Eu mandei teu vídeo lá no grupo, tu não viu, né?
Não, não vi.
Cara, o gato estava numa caixa aqui, na caixa de ventilador. Ventilador tem quase 1 metro.
Meu Deus.
E a caixa é maior do ventilador. O gato estava dentro da caixa e não tinha nada em perto pra ele subir. E o gato não anda. Isso aí, ele não podia ter pulado dentro da caixa. Ele está incapacitado. E eu não sei como o gato subiu. É inexplicável.
É o demônio de Schrödinger, né, cara? De coloca gato em caixa.
Uma semana antes jogaram a escada em cima do gato. Então...
Olha, então a parada é com gato, hein, cara?
Tá combatendo o mal aqui e o mal quer tirar o gato do caminho.
Ah, mas o gato, eu acho que o gato consegue ver demônio, cara. Então, uma vez que eu fui cuidar dos gatos do Nerd Reverso quando ele viajou, aí eu entrei lá na casa e tem dois gatos, cara. E um gato dele tava olhando pra parede, muito compenetrado. Você falei, meu Deus, só tem um demônio nessa parede, o gato tá olhando pra
ele. Meu Deus.
Cara, o meu cachorro, Tindy, ele fica... O cachorro novo, né? O
mendigo.
O cachorro mendigo. Ele sobe
cachorro
até...
Cachorro mendigo?
É, porque ele era um cachorro de rua. Ele era um mendigo, né? E aí a gente adotou.
Ah, tu botou no cachorro de mendigo.
É. Mas a minha...
Original.
Ela chama de Digo. Porque ela tem vergonha de falar que é mendigo. É mendigo, ela fala para as pessoas que o nome é Digo. Ele sobe até a metade da escada e fica olhando pro fundo da casa. Sabe? E o fundo da casa tem uma janela
cemitério indígena.
De blindex. Não, tipo, tem... E termina, tem a área de serviço e um muro, né? Um muro alto, assim, de 3 metros de altura, né? E mais nada, né? Mas ele fica, cara, olhando, assim, fixamente, sabe? Pra porta, pro lado de fora, assim, sabe? E ele não é aquele cachorro que deita e dorme, sabe? Ele é aquele cachorro que fica deitado e olhando, sem esboçar reação nenhuma, só olhando, sabe? E fica, assim, horas, sabe? Na escada, olhando lá pra fora. Principalmente à noite, quando a gente tá aqui, né? A gente tá na parte da frente aqui vendo TV e ele fica lá, né? Em cima da escada olhando lá de fora.
É, eu tenho medo dessas porra, cara. Quando o gato começa a olhar. Gato, acho que não, que gato meio que dá uma cagada foda pra mim, mas cachorro em si fica olhando pra parede, coisa atrás dos outros. Aí é foda. Bem, vamos então pro próximo? Olha aí, ó. A gente tem aqui o Massacre da Serra Elétrica.
Cara, isso eu não sabia que era verdade. Agora que eu me caguei duplamente aqui. Como assim é verdade, cara?
Então, esse é interessante porque, assim, esse é bastante distante do caso real. Porque não existia um cara com uma motosserra que prendia as pessoas, né? Pelo menos não até onde eu saiba. Mas esse caso em específico, ele foi tão icônico que ele gerou diversos filmes. Então, além de ter gerado o Massacre da Serra Elétrica, ele gerou também o Psicose. E, inclusive, deu umas inspiradas no Hannibal, que é essa história do Ed Gein, que ele era um cara bem abusado pela mãe, né? Que era extremamente religiosa e meio maluca, né? Ficava falando mal das meninas, falando que a única mulher pura era ela mesma e tal. E aí o pai do moleque morreu, a mãe morreu e o irmão dele morreu em um incêndio meio misterioso, né? É, não lembro agora se foi dado a morte como homicídio por ele, mas a questão é que o Ed, ele ficou sozinho em casa. E 10 anos depois foi descoberto na casa dele um inferno. Pra ter a noção, Chandy, o cara, ele ficou especializado em roubar corpos do cemitério e ele curtia mulheres que eram mais parecidas com a mãe. Então ele buscava esse perfil. E aí, cara, quando acharam esse maluco, é porque o cemitério provavelmente já tinha acabado, né?
Ele tá vazio, né?
Então, e ele começou a procurar material vivo, né? Foi aí que ele começou a matar as mulheres em si, porque até dado momento ele só fazia de necrotério e cemitério, esse tipo de coisa. Ele roubava os corpos, né?
Mas tem mais a ver com Psicose do que com o Massacre da Serra Elétrica, né?
Então, eu acho que é o Massacre da Serra Elétrica, eu acho que a inspiração vem dessa essa coisa da família ser meio lunática e ter o cara que ele é muito demente, assim. Porque esse cara tinha máscaras de pele humana, tinha abajur, tinha cortina de orelha. Pacote completo, cara.
Cara, eu lembro... Vocês chegaram a assistir aquele filme chamado A Quadrilha dos Sádicos, que é dos anos 80? Já viram esse filme?
Eu acho que foi nessa onda slasher, né? Do Massacre da Serra Elétrica, né?
É meio isso também. Mas é, eu tava lendo uma vez a respeito que esse filme também foi baseado livremente, adaptado, né? De um caso específico também, que lembra também um pouco esse da Massacre da Serra Elétrica, que era essas famílias malucas, né? Do meio oeste americano, que vive isolada, né? E tem perfil psicótico, começa a matar pessoas, né? Tipo assim, principalmente pessoas que estavam de passagem, né? Perdidas, esse tipo de coisa assim, né? E eu lembro de ter lido alguma coisa e falava sobre isso também, que o Massacre da Serra Elétrica tinha um pouco disso, e que essa família tinha uma propriedade e tal, e que tipo assim, ficou anos, sabe? Desaparecendo pessoas na região, e aí depois, já que tipo assim, que boa parte da família já tinha morrido, eu acho que tipo ficaram dois só, que já estavam bem velhos já, que eles descobriram e tinha tipo assim, coisa de 40, 50 corpos assim enterrados na propriedade deles assim, né? Que tipo assim, no decorrer de sei lá 30, 40 anos, eles mataram assim, essas pessoas todas, assim, né?
Sim. Jesus, caralho, imagina, né? A vida inteira, né?
A gente tava comentando uma vez sobre isso no MDM, né, Chang? Que eu acho que tem um pouco disso, cara. Esses países que não são, assim, de origem latina, né? Como nós, assim, né? São mais frios e preservam mais a individualidade, né? Eu acho que é mais propício acontecer isso. Você vê que tem muito caso disso, né? Na Europa, nos Estados Unidos mesmo, né? Quer dizer, lá... aqui não, né? Aqui, se você assassinar pessoas, o seu vizinho vai ver, né? Porque ele vem e dá um pitaco, olha por cima da cerca, né? Quer saber da sua vida, né?
Ironicamente, o que tu tá falando é estranho pelo fato de, por exemplo, nos Estados Unidos, costumeiramente, as casas não terem muro.
Não, sim, não tem, cara. Isso eu ainda fico bolado até hoje.
Mas é engraçado isso, que apesar de não ter muro, tipo assim, ninguém fica, sabe, de olho, assim, ninguém vai lá e entra na sua casa, sabe, apesar disso. Sim. Tipo assim, as pessoas têm muito disso, né? Eu lembro de um caso, uma amiga minha que foi pra Alemanha e eles moravam numa casa que era alugada, né? Eles alugaram a casa de uma senhora lá e moravam lá, né? E tinha alguns utensílios na casa, né? E ela dividia a casa com outros, acho que era um casal de alemães, né? E outros dois estrangeiros que eu não lembro de onde era. E aí eu lembro que um dia ela abriu o armário da casa e foi alugada com os utensílios dentro. E pegou uma panela que tava lá no armário da cozinha. E ela tomou um esporro do casal alemão que morava junto e falou: "O que você tá fazendo?" Eu falei: "Ué, eu vou cozinhar, né?" "Não, mas essa panela não é sua, é da dona da casa, não sei o que", sabe? Tipo, eles têm muito isso, essa coisa de ser particular, né? De ser, sim, seu e ninguém, né? Tanto que é comum, né? A gente vê esses casos de pessoas que morrem lá no apartamento e fica lá 6 meses morta no apartamento e não percebe, né, cara?
Isso é muito... falta de família. Falta de família explica isso, porque como você morre e ninguém fica tua falta.
Cara, não fala isso não, porque assim, eu concordo um pouco com o que o Real tá falando. Eu não sei porque isso a gente deveria ver com uma estatística, né? Mas é comum ver relatos, por exemplo, de realmente, né? É muito mais... O brasileiro, tipo, tu chega no lugar, todo mundo já vira brother, já vira amigo.
Mesmo que você não queira, né? O cara bisbilhota, né? Vai lá, olha por cima do muro da sua casa, te observa pela janela, né?
Sim. A relação é outra, né? Tipo, tu convida o vizinho pra ir na tua casa e por aí vai, né? Sim, é outra parada. Mas é que eu lembro que...
A menos que você mora em Curitiba, né?
Mas aí Curitiba, né, cara? Enfim, Curitiba, eu vou manter, não vou fazer nenhum comentário. Mas é interessante porque teve um caso no Nordeste, mas aí também foi uma puta exceção que rolou, tipo, de um... Era um cara, uma menina, agora eu não lembro exatamente... pintar de cabeça agora no meio do podcast, eu não sei das informações direito, mas que morreu e ficou tipo em 6 meses, e tipo, eu acho que era a mãe que tava na parte de baixo, no andar de baixo, que assim, o filho ou a filha morava no segundo andar e a mãe no primeiro, né, e a garota sumiu e tal, e foram ver tipo 6 meses depois, a garota tinha morrido no segundo andar e a mãe não sabia, pensava que ela ficou assistindo televisão ou qualquer coisa assim durante 6 meses, e aí cara, tipo, durou tanto tempo que tipo assim, o corpo tava tipo...
Mumificou. Né?
Não, pior que isso. Tava meio que fundido numa rede, numa cama. Tipo, história bizarra, assim. Mas, enfim, tem dessas, né?
Muita pena da pessoa que morre sozinha, assim, e ninguém sente falta, ninguém visita. Puxa, que vida, né, cara?
Vamos lá, que dependendo da convivência da pessoa...
Algumas pessoas, eu acho que teriam apreço. Até desejariam isso, né? Pra que, né? Tipo...
Exatamente, dependendo da
situação. Fulano sumiu, deixa quieto pra gente não ter ele de volta aqui.
Enfim, mas só pra complementar esse caso aqui, pra vocês verem o nível de maluquice do cara, né? Ele tinha uma calça de pelvis feminina que ele usava toda vez que ele ia limpar a casa pra ele sentir a presença feminina da mãe dele. Olha que loucura. O cara tinha uma calça de pele.
Deus do céu.
Cara, eu acho que, na moral, isso é um artista, porque matar uma pessoa.
Não, não, Rafael.
Ao ponto de conseguir arrancar a pele da pessoa e conseguir fazer a calça ou uma máscara, seja lá o que for, isso é um talento, assim... Ninguém quer um vizinho assim não, entendeu? Mas...
É, não vou mais pra tua casa.
Mas tem um lance também, que lá nos Estados Unidos tem muito essa cultura de caça, né, cara? Então, tipo Sim. assim, os caras meio que desenvolvem essas habilidades, né? De tirar pele, de desossar...
Lidar com couro, né?
De matar pessoas.
Exato. Exato, né, cara? Mas esse caso, ele foi bastante icônico, né? Foi acontecendo na década de 60. Foi descoberto, inclusive, no final da década de 60. E o cara foi, tipo assim, o cara foi pra ala psiquiátrica, depois voltou, ele foi considerado inocente porque ele era maluco, não tinha como você...
Psiquiátrica.
E aí voltou e, tipo, morreu 20 anos depois por causa de câncer, assim, mas ele passou depois, tipo, o tempo inteiro preso.
Tá vendo? A justiça divina não falha.
Olha aí, ó, tá vendo? 20 anos.
Pra ele se arrepender dos pecados.
Aí, tá vendo?
Tá dizendo que ele foi pro céu.
Provavelmente, ele aceitou, no momento final foi.
Lembra aquele vídeo do Porto dos Fundos, né? Tipo, do céu católico.
É, não tem meritocracia no céu católico, desculpa.
Caraca, imagina, tu chega no céu, tá lá o cara que usou a pelve feminina no céu e tu...
Vamos lá, agora eu quero ver o Change cair da cadeira.
Cara, peraí, brinquedo assassino?
Sim!
Não! Boneco do Fofão, cara!
Não, tirando o boneco do Fofão, mas existia um brinquedo assassino? Porque eu acredito, se você falar que existiu, eu acredito. É um dos meus filmes, um dos filmes que mais me causaram traumas na minha infância inteira, foi o brinquedo assassino, meu Deus do céu.
Cara, não, numa boa, Change.
Eu falo isso... Mas... Eu não falo do trauma que eu tive vendo o filme, porque eu nunca vi na minha vida. Eu tive um trauma do cartaz que tinha no cinema, sacou? Eu via lá o brinquedo assassino, ai, socorro.
E aí você, quando ia dormir, ficava olhando pro focinho, seu ursinho de pelúcia, e ficava imaginando que ele ia pegar uma faca e ia te assassinar. Cara, uma coisa que me bolava no brinquedo assassino era, tipo, cara, é um brinquedo. Sei lá, cara, se um boneco do Fofão cria vida e vem pro seu lado com uma faca, você dá uma bica nele, ele voa longe, entende, cara?
Mas olha só, mas aí que tá o lance. O filme, né, encontra basicamente uma criança.
Não, mas ele mata vários adultos no filme, cara. É isso que eu ficava bolado.
Mas quando você toma uma facada pelas costas, realmente não interessa se é um brinquedo, se é uma criança. A faca corta muito na mão do adulto e na mão da criança.
Pô, mas pensa nas engrenagens, assim. Nem o, sei lá, aqueles bonequinhos do He-Man que se apertava a perna, ele viu o braço, assim. Não teria força pra cravar uma faca, assim.
Mas aí... Vocês estão pensando num boneco de 15, de 10 centímetros, cara. Você tem que lembrar que o brinquedo assassino era, tipo, a boneca da Xuxa, entendeu?
Ah, tá certo, tipo um Fofão, né? Mas peraí, vamos, agora eu tô muito curioso. Como assim o brinquedo assassino foi? Eu tô muito nervoso agora.
Eu lembrei daquela boneca, que ela tinha uma engrenagem na boca, fazia ela comer os brinquedinhos de plástico, e que havia um caso de que ela sugava o cabelo das crianças. Assim.
Nossa!
Isso não foi real, cara, nos anos 80. Depois pesquisa isso aí pra você ver, cara.
Nunca pesquisarei isso.
Não, mas era uma falha técnica, sabe? Não tem um demônio envolvido, Tim. É só...
Dessa vez, né?
Segundo os produtores falaram.
Então, mas só pra antes da gente ir pro caso real, mas a Ira tem uma história maluca de boneca Xuxa endemoniada em casa, cara, que andava sozinha e tudo.
Ah, não, mentira.
Porra, mas aquela boneca também, ela era maior do que as crianças, né, cara? Aquela boneca tinha o quê? 1,10m? 1,20m?
Sim, 1,20m, cara. Era o tamanho de um anão, cara.
Puta medo, cara.
Mas só pra lembrar, o 20, pra escutar a história completa, vai lá no episódio 5. Que a gente faz um Aconteceu Comigo da equipe, mas a Ira, ela fala que ela tinha a amiga dela, na verdade, tinha a boneca da Xuxa e tal, e a boneca aparecia em cômodos que ela não foi colocada. Pô, ninguém viu ela andando. Mas aí ela ficava aparecendo nos cômodos, era trancada no quarto e aparecia na cozinha. E aí, quando eles foram ver, o pé da boneca estava gasto, Change.
Olha! Caramba, cara! aí tem irmão, tem irmãs, assim, que pode ser, cara. Eu não sei. Puta, agora fiquei com puta medo agora. Imagina o pé da boneca tá gasto, cara.
Depois dessa gravação aqui, o Chindy, ele vai pegar todos os brinquedos da Underline, vai trancar num quarto, né? Vai conseguir dormir.
Cara, você não sabe do pior, cara, essa coisa de boneca. Tem uma vez que deixei minha filha, ela tem 4 anos, mas na época ela tinha 2 anos, cara. Aí ela tinha uma boneca, essas bonecas assim, normais e tal, e ela pediu pra pintar com tinta o papel. Eu falei, ah, pai, posso pintar? Eu falei, pode. Eu peguei e botei um papel na mesa dela, peguei aquelas tintas guache e botei na mão dela e fui fazer outra coisa, cara. Aí, de repente, eu tô fazendo essa coisa, quando ela me chama assim, papai, olha só. Aí, cara, ela me mostra a boneca, o que que ela fez? Ela pegou e pintou a cara toda da boneca, assim. Só que, cara, ela misturou todas as tintas e aí ficou um marrom esverdeado, assim, e, tipo, era aquela boneca que fecha o olho, é tipo, um olho ficou preso com a tinta, o outro aberto. Aí o cabelo, cara, eu tomei um susto, cara. E ela amava essa boneca. Ela saía na rua e ela assustava todo mundo na rua. Tipo, ela não tinha noção de que era horroroso, assim, que parecia um demônio, cara. Eu depois vou passar a foto pra vocês.
A coisa que mais me assustava em casa não era brinquedo, era passadeira. Desculpa, passadeira não, é enceradeira. Ah. Porra, enceradeira é coisa de demônio, você sabe disso.
Sim. Ah, eu curtia ligar e tentar ficar em cima dela.
Você botava uma camisa na enceradeira e tu olhava aquilo de noite, né, atrás da porta do quarto, parecia uma pessoa em pé, cara. Puta que pariu, sem cabeça.
Eu lembro que o Chandy contou também, que disse que a Underline tava brincando com a boneca e com o carrinho do bebê. E tipo assim, sim, o Barney, né? O dinossauro. E largou o carrinho no meio do corredor, né? E ele chegou em casa à noite. Aquele corredor escuro com a porra de um carrinho de bebê parado lá no meio. E alguma coisa. Poxa, sentada, né?
Depois eu vou mostrar a foto do Barney no meio do corredor, cara. Vocês vão se cagar, né? Eu me caguei tanto.
Ai, que excelente, cara.
O mais engraçado dessa boneca da minha filha, que ela pintou a cara toda e ficou uma coisa absurda, assim. Tipo, tem uma vez que ela levou pra creche. Aí eu recebi uma ligação, cara, no meio do expediente aqui do trabalho. Aí perguntando, você pode vir aqui pra pegar sua filha? O que aconteceu? Então ela trouxe uma boneca pra cá que deixou todas as crianças morrendo de medo. Então, uma confusão na creche. Aí, cara, por favor, pegue sua filha aqui, nunca mais traga essa boneca pra cá.
Tem que colocar o nome da boneca de Bafofinha, né?
Mas agora eu quero que o Andrei diga aí, leia aí, que história é essa aí do boneco assassino real? Qual é? Que notícia é essa aí?
Agora deixa eu sair daqui.
Oh, mas não, mas é tranquilo, olha só. Porque essa história, na verdade, faz parte, realmente, os roteiristas de Hollywood modificaram 99% dessa história. Porque não é o que um boneco pegava uma faca e matava as pessoas. É que, na verdade, conta-se a história de que um casal tinha uma empregada e essa empregada era muito abusada e a empregada sabia uns voodoo, magia negra muito louco, nesse conto xenofóbico, e deu pra criança uma boneca muito feia. Era o boneco Robert. A gente chegou a comentar no episódio de bonecas lá atrás, episódio 20. E aí, esse boneco em si, a criança adorou o boneco, ia pra um lado, pro outro com esse boneco e tal. E aí, depois a empregada foi embora e tal, e esse boneco ficou. E todo mundo diz que esse boneco, na verdade, é um boneco voodoo. Então, a criança começou a mudar de personalidade, aconteciam uns acidentes meio esquisitos em casa. Eu vou deixar a foto aí do boneco no post aí pra vocês.
Puta merda. Caralho, eu tô com medo de clicar nessa foto do boneco, cara.
Não tem nada a ver com o boneco, é tipo a Annabelle, é outro contexto.
Ah, nem é feio, Tim, é um boneco até simpático.
Pode clicar?
Deixa eu ver. Pode clicar.
Calma aí, que eu tô tomando coragem. Ah, não, vai. Ok. Não tão feio assim, né? Mas esse boneco aparecer com o pé gasto e dentro do armário, aí fudeu.
Não, cara, e também tinha essa mesma história de boneco. O boneco, ele aparecia em cômodos que não era colocado, né? Tipo, a mãe trancava e o boneco aparecia do lado de fora do quarto, sabe? Com o quarto trancado ainda.
E você falou isso, a minha esposa tem uma boneca de quando ela era criança, assim. Uhum. Ela até parece o Chuck, assim, tem cabelo vermelho, né? É uma bonequinha, tipo um bebezinho, assim, né? Esses de corpinho de pano e cabeça de borracha. Aí um dia eu fui dar um susto nela, né? E aí eu peguei a boneca e coloquei ela na janela, assim, sabe? É, encostada na janela aqui do segundo andar, né? E tipo assim, com a cortina só segurando, aparando ela na janela. Querendo que quando, tipo assim, quando ela chegasse, né, à noite e ela visse na janela lá em cima, né, uma porra da boneca observando ela pela janela, né? Mas acabou que ela entrou em casa e nem percebeu, né, a boneca na janela. E eu também acabei esquecendo, né? E essa porra, tipo assim, é um quarto que a gente não entra tanto, né? Agora...
Bem feito!
Agora mais. E essa porra dessa boneca ficou lá, né, cara? Aí teve um dia que ela me pediu pra... que ela ia viajar. Falou, tira a mala lá da parte de cima do guarda-roupa. Que fica naquele quarto que a boneca ainda tava na janela e eu esqueci, né? E aí eu puxando a mala, né? Esbarrei na janela e a boneca caiu assim no meu pé, né, cara? E não tem aquela mãozinha da boneca assim, cara? Caiu exatamente em cima do meu pé. E na hora que eu tava, tipo assim, tava com a mala na mão, olhando assim, né, cara? Tipo aquela mãozinha pegando no seu pé. Cara, mas eu confesso que levei um sustinho, né, cara? Mas, tipo assim...
Eu tô imaginando você gritando que igual a menina de 6 anos de idade.
Meu amor!
Correndo, pelo absurdo. Cara, a mulher não... entrando no quarto, pegando a boneca no chão e perguntando, é isso? Você, eu juro que não, era o demônio.
Eu não levo esse susto, eu não reajo tanto assim com o susto. Mas tipo assim, foram 2 segundos assim, sabe, daquela, caralho, que porra é essa?
Pior que eu sei, cara. De ficar branco, né, gelado.
É, lembrei na hora da boneca, vai, porra, a boneca, eu esqueci aí. Já tem
cara, mas boneco, boneca é foda, cara. Deixa eu mostrar aqui, peraí que eu vou dar o share aqui da minha tela pra vocês verem. Aqui, vocês estão vendo? Uhum. Esse aqui foi o Barney, cara, no...
Jesus!
Corredor. Diz aí se não foi foda.
Cara,
pior, isso? Sabe? Isso é imagem de filme.
Isso é Deep Web, cara. Sabe aquelas memes de quinta camada de Deep Web?
Isso aqui, a gente não tá falando de um corredor dentro de casa. Ela esqueceu isso aí no corredor fora, ali é a porta da minha casa, entendeu? Então, imagina você chegar, você sai do elevador no dia cansado, à noite, pra aí você dá de cara com isso aí, cara. Porra, óbvio, né?
Pior que tem um meme da internet de duas crianças, alguém deixa de propósito um boneco no meio de um corredor escuro. Aí duas crianças estão andando, e quando vê o cobertor, as duas paras, uma tenta correr pra trás, só que uma, tipo, dá aquela, meu Deus, o que eu faço? Ela vai pra cima e dá um chute no boneco, sabe? É muito bom. Não, cara, essa foto é excelente aí, cara. Muito bom. Deep Web total. Mas sabe outro filme que é baseado em história real, Change? A Órfã. Você conhece?
Não, esse eu não conheço, cara.
É o seguinte, no filme, a história é um casal adota uma criança já mais velha, né? Deve ter em volta aí de 10 a 12 anos. E eu vou dar spoiler do filme, foda-se, a Órfã é de 2009, então quase 10 anos esse filme. E a questão é que a criança não era bem uma criança. Era uma adulta com problema hormonal que se fingia de criança pra cometer crimes.
Praticamente o pequenino dos irmãos Wayans.
É, só que de maneira macabra. E cara, essa história, ela é mega real. E mais do que isso, essa história é muito louca. Porque isso aconteceu lá pro leste europeu. Então aí valida a teoria do réu ali sobre esses países aí. E tinha uma mulher que casou, só que ela era bem esquisitona. Ela acabou se separando do marido e ela chamou a irmã mais nova. Era Clara e Caterina. E os dois começaram a morar junto e decidiram adotar... Já tinham filhos e tal. E aí, essa Clara, né? Que era essa mulher mais problemática. Ela acabou arranjando uma amiga com essa tal de Bárbara. Que tinha 33 anos e tinha a aparência de uma criança de 12 anos.
Deus me livre.
É, cara. Tinha uma rara doença glandular, né? Enfim, que você acaba parecendo uma criança. Cara, essa história ela é longa, ela é muito louca. Mas o resumo da ópera é... Essas duas irmãs eram tão malucas também que passaram a se converter para uma seita lá do leste europeu chamado Movimento do Graal, que pregava que o homem chegará ao paraíso se fizesse coisas boas. Só que era uma seita que era livre de tabus como homicídio, antropofagia e incesto, coisas nesse sentido. Então é só pra dar, tipo, o tom da loucura que começa, né? E aí, essa amiga delas, que tinha aparência de 12 anos, começou a falar que a criançada, né, os filhos dela, eram completamente fora da casinha, assim. Eles eram extremamente mal educados, agressivos. E aí, a situação foi escalonando até um ponto em que essa menina, de 33 anos, convenceu a mulher a colocar os filhos em uma jaula de ferro e passar a torturar as crianças e tal. Cara, e aí, depois de um tempo, um vizinho notou e tal. Olha a coincidência desse caso. Sabe aquelas babás eletrônicas de vídeo?
Sim.
O vizinho comprou um porque a filha dele tinha acabado de nascer e instalou. E na outra casa onde estava acontecendo essas torturas, tinha também uma dessas pra mãe e a Bárbara ficar de olho nas crianças. E deu um bug bizarro que começou a mostrar as imagens da outra casa, o vizinho. Aí até o cara perceber que era outra casa, ele começou a filmar, gravar e mandou pra polícia. A polícia invadiu e tal. Só que qual foi o problema? A polícia chegou e achou que a Bárbara era uma criança como todas as outras e levou ela embora. E, cara, quando esse tipo de caso acontece, as crianças, elas são readotadas e tal. E quando foi ver, essa Bárbara já tinha sido adotada por outro casal e tava começando a fazer várias outras atrocidades também. Então, a história é bem bizarra aí, que a garota, ela já era psicopata e ela, garota não, mulher, né, já era psicopata, só que se aproveitava disso pra cometer delito, esse tipo de coisa, né, cara? Que ela parecia uma criança.
Nossa senhora, cara. Deus me livre, não vou ver essa porra não. Isso aí fica maluco.
Cara, mas olha só, esse filme aí é aquele filme de terror que é tipo Livrai-nos do Mal. Não é necessariamente só de terror, parece mais um suspense.
É, suspense, é suspense.
Um macabro. Esse, quando o André puxar o Livrai-nos do Mal, a gente vai ver um filme muito bom, não parece um filme de terror, muito bom, com elementos policiais, muito mais do que de terror. Então, assim, vale a pena de assistir, vale bastante a pena.
E esse caso é recente, né, cara? Aqui, eu tô vendo que acabou em 2009, que foi o ano que foi feito o filme, né, cara?
Qual? Livrai-nos do Mal ou A Órfã?
Não, esse da Órfã.
Ah, sim. Isso é muito bizarro, cara. Cara, olha só. O homem é o lobo do homem, entendeu? O pior inimigo é o ser humano. O demônio fica lá na dele, cara. As pessoas vão catucar, botar a culpa nele. O ser humano é foda.
Falando nisso, vamos falar, tem um filme que ele até é recente, chamado A Troca.
Sim, sim.
Que é com a Angelina Jolie e tal. E a história do filme é a seguinte. A filha, filho da mulher é sequestrado, né? Some. Ele liga pra polícia, né? A polícia vai começar a investigar. E por algum motivo de loucura, a polícia chega com outra criança e mete que não é essa sua criança, sim. Mas, porra, é a mãe. Ela sabe quem é e não é a filha. E aí, só que meio que pra abafar, pra opinião pública meio que ficar de boa, eles tentam fazer isso. E essa história, ela é real. Aconteceu lá em 28. Então tem bastante tempo. E, cara, a polícia foi criminosa. Do tipo, ah, depois de alguns meses sem conseguir solucionar o caso, eles mandaram outro moleque. Sabe aquelas anedotas de, tipo, você dá, tipo, o papagaio morrer e você substitui o papagaio por outra parada e tu achar que...
Tem um cachorro que morreu. Foi uma da companhia aérea brasileira. Deu um outro cachorro pra mulher. Não, tá aí, ó. Não morreu, não. Ele tá aqui no processo. Ele, não, ele deu um outro cachorro. Óbvio.
Eu lembro disso. Rico, né? Se não era disso no Homem de Ferro 2. Eu quero meu pássaro.
O filme lá do... Como é que é o nome do cara? Sem ser o Adam Sandler, o outro sem graça lá, o...
David Spade?
Não, cara.
Ai, meu Deus. Rob Schneider.
Não, o outro.
Caralho.
O
que virou... Pô, só vocês estão falando de gente engraçada. Eu não tô entendendo até agora.
É o filme lá do gato, com o Robert De Niro, porra. Que ele pega o gato e...
Ah, sim, o Ben Stiller.
Ben Stiller, isso.
Ele bota o rabo do gato, ele pinta de preto. Pinta, né? Do gato,
E o gato arregaça com a casa do cara.
Cara, ainda nesse papo, vou aproveitar que você tá aí, Raul. Acho que eu já fiz essa pergunta pra você. Aquele filme, acho que da Jodie Foster, que ela tá no avião com a filha, aí a filha dela some, ninguém no avião sabe. Qual o final desse filme, cara?
Ela acha a filha.
Alienígenas. Experimentos de alienígenas.
Mentira. Ela realmente sequestraram a filha dela tava presa no bico do avião. Um negócio desse aí.
Esse que o Raul falou é outro, é com a Julie Moore. É aquele...
Não, Jodie Foster.
Não, sim. Mas tem um filme muito parecido com esse, com a Julie Moore, que no final são os alienígenas mesmo.
É, que a filha some e era um experimento sobre o amor materno dos alienígenas.
Caraca, então você não sei qual que você tá falando, não. Confundi, desculpe.
Cara, esse filme, ele é bizonho de mongol, cara.
Eu falei de outro filme, mas esse que o Change tá falando, a filha tava sequestrada mesmo.
Pô, mas eles combinaram com o avião inteiro de que a filha tava sequestrada?
Ah, não lembro de detalhes. Não sei o quanto ele é ruim, não.
Cara, dessa da Julie Moore é muito engraçado, porque, tipo assim, é um filme normal de suspense, ele sumiu e tal. Tipo, tem vários filmes sobre isso, né? Um cara começa a ajudar, ele começa a perceber que as pessoas, elas começam a esquecer dos filhos, né? Aí tu pensa, sei lá, às vezes é uma crítica social, qualquer merda assim. Tipo, do metade do filme pra frente, do nada, eles estão investigando, de repente o cara é chupado. Cara, não existe outro verbo, cara. O cara é chupado pro céu.
É muito bizarro.
De uma maneira inacreditavelmente bizarra.
Qual filme?
Cara, eu acho que é Os Esquecidos, se eu não me engano. Cara, e o cara é chupado e tu fica... Hã? Que tá acontecendo? Aí tu vê no final que eram os alienígenas, que, enfim, o cara foi abduzido. Do Zodíaco, acho que merece um podcast à parte.
Esse da troca aí, isso é muito de polícia brasileira, assim, né, cara? De tipo, né? Pô, matou inocente ali. Não, ali, ó, ele tem uma arma na mão. Põe a arma na mão dele. Isso. Olha lá, ó, tá vendo?
É corpo achado na praia, afogamento, né, cara?
Você falou corpo achado na praia, afogamento. Vou dar duas informações aqui pros ouvintes sobre Belford Roxo. Uma é que eu vi que que Belfort Roxo é a cidade Z do One Punch Man, pra quem gosta de anime. A segunda é que onde eu moro, que passa por uma ponte que se divide São João de Meriti e Belfort Roxo. Eu descobri ontem, todo dia tem um carro de polícia de cada lado da ponte. E eu descobri ontem o motivo real deles estarem ali. É literalmente tropa de elite, porque os bandidos, quando alguém morria do lado de São João de Meriti, eles jogavam do lado de Belfort Roxo. Aí botaram um carro de polícia do lado de Belfort Roxo pra jogar de volta. E vice-versa.
Caralho, cara.
Não, é assim mesmo. Quando alguém morre aqui no Dique, a gente joga no Rio e se cai do lado de Belfort Roxo, a PM de Belfort Roxo tem que investigar. Aí os caras ficam aqui pra jogar de volta.
Cara, que absurdo, cara.
Eu falei, e se eu viro tropa de elite? Ele falou, mas tropa de elite não é tudo mentira, não, que ele é baseado de fatos reais, rapaz. Eu falei, caralho, mesmo, é possível?
Não, mas eu lembro logo daquele caso que rolou até com Making a Murderer do Netflix. Não é sobre Sim. desaparecimento, mas é sobre que a polícia decide acusar o namorado, a menina morreu, né? O namorado, ele é acusado do crime. E, cara, você assiste e você fica muito revoltado com a atitude da polícia. Que, tipo, sabe aquela parada do corporativismo mega forçado? E ter aquela parada do... Ninguém gostava do cara, então vamos incriminar ele de propósito. Vamos plantar pró... É bizarro mesmo, mas também rola lá direto.
É isso aí.
Aproveitando que o Change tá aqui, vamos então falar sobre uma coisa bacana? Você sabia, Change, que It é baseado em fato?
Ah, mentira isso, cara.
Ah, não pode ser.
Não pode ser, cara. Isso... Aí você me fudeu. Puta merda.
Então, faz mais por aquela coisa da inspiração, né? Porque, obviamente, não era nenhum alienígena, mas existia um serial killer americano que era palhaço.
O It é alienígena? Isso?
Eu
não sabia. Eu nunca vi filme, até hoje.
Não é bem um alienígena. Ele é tipo assim, é a personificação de todo o mal. Assim. Mas
é um Munhá, ele, é isso que quer dizer. É.
Ah, tá bom, tá bom. Eu não tenho coragem de ver esse filme, não, cara. É porque é igual o Brinquedo Assassino, só o cartaz do filme com o Tim Curry, com aqueles dentes pontiagudos, assim, nossa. E nesse novo It, eu até considerei em ver, mas alguém me passou um gif dele com um braço, assim, dando tchauzinho. Sabe, um braço arrancado, assim.
Sim.
Aí eu quase não dormi nesse dia, assim.
Cara, eu vou te falar, o filme é ótimo e tirando o braço arrancado do começo, não é, ele não é tão chocante, não. Ele é de susto, mas não é tão gore assim, não. É um bom filme, é um bom filme.
É, eu passo.
Sim, cara, é o goodies da nova geração, cara. Isso aí, fala com tranquilidade. É, vamos lá. Mas assim, a ideia é que existia um serial killer nos Estados Unidos que ele era palhaço, né? Ele trabalhava como palhaço. E ele sumiu com umas 30 crianças nos Estados Unidos por baixo, assim. Pode ser até maior esse número. Do tipo, e o cara era meio daquelas noias também, tipo, do pai que agredia. E aí, tipo, ele tinha aquela parada de, provavelmente, abusava também das crianças. E ele ficava falando, ah, não, eu não sou homossexual, não, e tal. Então, tipo, era um cara muito piradão nessas paradas, né? E a parada dele era criança, e ele se aproveitava, porque ele trabalhava como palhaço pra isso. Então, desapareceu de festa, de hospital. E, cara, é bizarro, porque também foi bem icônico, foi um dos serial killers mais icônicos também dos Estados Unidos. O nome dele é, pra quem quiser procurar aí...
Pennywise.
Não é Pennywise. É John Wayne Gacy. E, cara, pelo menos 33 jovens, mas provavelmente esse número é maior. O cara ganhou 21 prisões perpétuas e 12 sentença de morte.
Ganhou, ah, seu prêmio! 21 do perpétuo.
Não, e o que foi bizarro é que, tipo assim, ele eram, tipo, ondas, assim, né? Ele começou os assassinatos, aí, tipo assim, ele foi acusado disso, sabe? Tipo assim, as pessoas desconfiaram dele, aí ele, tipo, ele mudou, foi morar em outro lugar, começou vida nova com outro nome, né? E aí, depois de anos, aí ele voltou a matar, sabe? Cara, é bizarro mesmo, assim, a história desse cara aí, velho.
Sim.
E também é a porra dessa legislação americana aí, que você consegue mudar de identidade muito fácil, né, cara? Aí, né?
Uhum, sim. É, mudou de estado, né? Mudou de estado, as regras são outras e tal. Você acaba facilitando também. Agora, vamos lá. Isso aqui não tá na pauta, hein? Eu vou puxar aqui que eu já sabia dessa história. Vocês sabiam que o filme A Bolha Assassina é inspirado em um caso real?
Ah! Porra, o cara tinha queimado a cara, ficou com a cara queimada, ficou com a bolha e matou pessoas, é isso?
Não. Cara, pior que, assim, vamos lá, que agora vai ser complicado, porque vai ter muito ouvinte cético falando que é mentira. Mas existem documentos que comprovam essa história. A parada é que uma dupla de policiais viu uma parada caindo do céu.
Ah, meu Deus.
Foram averiguar, e eles encontraram no lugar da queda, meio que ele tava meio que tudo destruído e tal, tava coberto por uma geleia fluorescente no lugar. E aí, pra não falar que, sei lá, é mentira, qualquer coisa assim, os caras bateram um rádio, chamaram mais dois policiais, eles chegaram a coletar algumas amostras e tal, mas acabou, tipo, era uma geleia roxa que ficava tremendo e que brilhava no escuro, segundo eles. E, cara, tem documentos do... Não é BO, mas enfim, vou chamar de BO porque foda-se. Do relatório que eles escrevem, que eles falam do encontro com essa gosma. Quase 10 anos depois, o cineasta que vai fazer A Bolha Assassina entra em contato com esses relatórios e tem a ideia pra fazer o filme. Mas tirando a ideia de que mata pessoas, esse tipo de coisa, até a parte que o The Meteoro cai é uma parada mega esquisita, é real.
Não pode ser, André. Não. Como eu nunca fiquei sabendo disso, nem o Mundo Freak. 300 programas, eu não sei disso.
Mas essa geleia tem alguma... Que ano que foi essa
cara, então, aí? Essa é a parada bizarra, sabe? Porque isso aconteceu lá pra década de 40, tem muito pouco relato sobre esse tipo de coisa. Se não fosse esses documentos, talvez a gente nunca encontrou. Provavelmente, assim, quando o cineasta encontrou, isso não era nem mais história corrente, nem nada disso. Tipo, ele só achou os documentos que descreviam os policiais encontrando e a descrição, né? Segundo os agentes, as bolhas pareciam pulsar por conta própria e, entre aspas, certamente era um organismo vivo. Mas vamos lá que não tô falando mal dos policiais, tá bom? Mas não deviam ser nenhum astronauta da NASA, né? Falando isso, né? Mas...
É, vê o... Bate essa data aí com a data de que criaram a amoeba. Vai bater isso aí.
Porra. Sim.
Ou o meteoro caiu em cima de algum animal e calcinou ele, né? Alguma coisa assim.
Empastificou o bicho.
Então, existem umas teorias ufológicas que falam que existiria uma gosma alienígena chamada de geleia estrelar, que já foi falado, já foi descrita em alguns casos ufológicos. Mas tirando essa coisa dessa teoria mais absurda, tem muito pouco relato sobre esse tipo de coisa real, assim. Não dá muito pra saber.
Andrei, eu tô com a impressão que você está inventando isso agora.
Vai tomar no cu, Rafael.
Tipo, não tá na pauta.
Pessoalmente, né? Estou ofendido. Nunca pessoalmente.
Foi cogitado, né, no Mundo Freak. E de repente aparece essa história, ainda documentada, não, né,
não,
cara?
Não, tão documentado, tem umas coisas. Andrei tá inventando isso agora pra ver se ele consegue fazer um boato, cara. Ô, Andrei. Me avisa antes, cara.
Fake news, criando uma fake news, né?
Que isso, André?
Rafael, eu gostaria muito que você vá se foder, tá bom? Eu deixei aí o texto com os documentos printados aí dos policiais. Então vou todo mundo se foder, vou deixar aí no post.
Você pediu pro Lucas escrever essa porra aí.
Tubarão também é baseado em fato, né? Até aí, no, é o mais próximo que a gente pode falar do que pode ser realmente real, porque é um ataque de tubarão, certo?
Que é baseado e não só em um caso específico, né, cara? Tem vários relatos, assim, de ataque de tubarão em áreas, inclusive áreas que não são nem de mar, né, nos Estados Unidos, áreas de rio, né, cara?
Não, dessa eu não sabia.
É verdade.
Em específico, o que é o baseado em fato aqui é que rolou uma época lá pra 1916, no estado de Nova Jersey, começou a acontecer uns ataques bizarro de tubarão. Pelo menos, ao longo de 12 dias, pelo menos 5 pessoas foram atacadas, 4 morreram. E pra quem conhece um pouco sobre estatísticas de tubarão e tal, e agora fala bizarro, né? Tipo, quem é o especialista em estatísticas de tubarão? Mas enfim, isso é um número bizarro, porque ataques de tubarão não são tão frequentes assim. Porque o filme Tubarão, ele printou na nossa mente muito dessa coisa do perigo do tubarão. E isso acabou, inclusive, ocorrendo pesca e caça desenfreada desses animais.
Inclusive, muita gente diz que o filme Tubarão fez um desserviço pra natureza, né? Por causa disso que você tá relatando agora. Criou um medo, um pânico, a caça foi incentivada. Claro, você tem tubarão ali, tu não vai na praia. Mas não é o caso de também abertamente caçar os animais em mar aberto, coisas do gênero.
Sim. É que não, que os casos são realmente menores do que o pessoal acha. O pessoal acha, sei lá, um por dia alguém morre de tubarão. Não é assim. São eventos um pouco mais raros, né? Geralmente quando pessoas que já são de áreas de alerta vão mais fundo, ou casos raros, né? Em que por causa de fome, pesca, esse tipo de coisa, eles acabam se aproximando mais da beira, né? Mas são eventos mais isolados. Mas a ideia é que nesse momento ali rolou esses casos de maneira muito rápida, né? Muito frequente nesse pequeno curto período de tempo. E aí tentaram caçar o suposto tubarão que estava fazendo isso. Eles acabaram pegando um tubarão branco que dentro dele tinha pedaços de corpos humanos. Nunca se soube se era realmente esse tubarão que estava matando as pessoas. Mas o fato é que depois disso meio que os ataques cessaram por um tempo, assim. Então é dito que talvez possa ter sido esse tubarão branco. E cara, tubarão branco é um negócio inacreditavelmente grande, né, cara? Então isso teria... Sim. Mas não tão grande quanto do filme do Spielberg, né?
Sobre esse lance de ataques de tubarão em áreas de rio, tem uma explicação. É, ele... A fêmea do tubarão, só que é uma espécie específica de tubarão, que consegue resistir na água doce por mais tempo do que... Assim, eles dizem que não poderia ser um tubarão branco, porque o tubarão branco, ele ia saturar na água doce, ele ia inchar em pouco tempo e ia morrer, né?
Uhum.
E esse outro tubarão, se é o galha branca, sei lá, algum outro, ele, tipo assim, ele consegue reter o sal no organismo e aí ele consegue sobreviver por, sei lá, alguns meses em água doce, né? Então o que acontece? As fêmeas desse tubarão sobem o leito dos rios, né, que desagam no mar, justamente para ter os filhotes em segurança, né?
Uhum.
Ter eles ali na área do rio, onde não tem menos predadores, né? E aí esse período em que ela fica ali, né, geralmente é o período que ela se alimenta do que tá no rio, né? Então tem pessoas. Tem até um caso, um documentário sobre isso, de um rio na Índia, se eu não me engano, que fala sobre isso, que lá eles falam do monstro do rio e tem vários relatos de pessoas com cicatrizes enormes, assim, né, nas pernas, que foram atacadas por esse monstro do rio, que é uma lenda local, e que os pesquisadores foram lá e o cara analisou e falou, isso é um ataque de tubarão, na verdade, né? As pessoas estão sendo atacadas por tubarão no rio, né, que é um período X do ano em que os tubarões sobem o leito do rio para terem seus filhotes, e é o período em que as pessoas sofrem os ataques, né? Aí o cara analisou as cicatrizes e tal, né? Falou, realmente é isso. É um Sim. tubarãozinho que mordeu as pessoas aqui. Não tem nada de demônio do rio e essas coisas. Pelo menos é o que eles querem que você pense, né?
Exatamente.
Cara, igual o monstro do Lago Ness também, né, cara? Também aí já tem milhares de teorias, assim, né? Mas dizem que também era um dinossauro, dizem que era um tubarão, dizem que era um peixe, sei lá. Mas nunca vamos saber, né?
Nunca vamos saber. É aquele tipo de coisa que...
Calma aí. Como assim nunca vamos saber?
Nunca vamos saber.
É um dinossauro.
É. 2007, não foi que eles mapearam o fundo do lago inteiro com sonar e não detectaram?
Ele morreu.
Absolutamente nada.
Ele morreu, cara. Ou voou, né?
Levantou a mão. Tu olha pra cima, o monstro do Lago Ness voando na tua cabeça, né, cara? Pra finalizar, então, já que vamos fazer aqui um podcast curtinho, a gente vai ter mais podcast. Vamos falar porque foi um filme bastante comentado aí, pessoal, os ouvintes falaram. Não assisti, não sei se é um filme bom, mas estreou em 2018 o filme Verônica na Netflix, que inclusive é produção Netflix.
Sim, eu vi esse filme.
É bacana?
Então, cara, é um caso bizarro, assim, né? Mas é aquilo que a gente tava falando. O filme é meio tipo Emily Rose, assim, né? O filme dá uma fantasiada, assim, né, cara? Mas tem relatos... eu vi depois, tem um documentário também a respeito, né?
Que aí qual é a história?
É uma menina que ela passou a ter problemas, tipo assim, como se fosse uma possessão, né, de demoníaca, e ela acabou morrendo algum tempo depois, assim. E aconteciam algumas coisas bizarras na casa em que ela morava com os irmãos. Inclusive, alguns até presenciados por policiais que tiveram na casa,
Sim.
né? E ela morreu de um jeito misterioso. Ela adoeceu e morreu num curto período de tempo e ninguém sabe o que foi, o motivo dela ter morrido.
Diferente de outros casos, assim, é muito difícil esse caso ser uma invenção. Tudo bem, até aí achar que é o demônio é uma coisa. Mas, por exemplo, realmente, o filme ele é bem próximo, tirando uma coisa ou outra, mas é realmente, foi um caso que aconteceu na Espanha, década de 90. Essa menina, Verônica, foi pega ali no banheiro feminino brincando de tabuíja com umas...
Isso dizem que isso foi invenção do filme.
É. Mas, enfim, mas é muito interessante isso, Hel, porque é aquela coisa que mistura também muito da lenda urbana da coisa, né? Porque o que acontece? Sim. Porra, no banheiro, é loura do banheiro... Tipo, é fácil cair, então, ainda mais de escola.
O filme ainda, né, foi num dia de eclipse, né, numa escola católica, né, com freira, né, e bababá.
Passou o cometa Harley.
A freira cega, né, que sabe o que que tá acontecendo e tal, tem umas paradas assim, né?
Sim, isso aí já vai construindo algo pra como se fosse real, né, e tal. Mas realmente aconteceu que essa menina começou a ter uns espasmos, mudar de personalidade, coisa de posição clássica, né? Eu acho que o mais destacado desse caso que é interessante é essa coisa de que, em dado momento, a família ligou pra polícia. Foram policiais lá, foram 6 policiais, então tinha bastante testemunha, e os policiais presenciaram coisas bizarras acontecendo na casa. Porta se fechando sozinha, batendo, barulho na varanda, eles iam lá, não tinha nada.
O cara viu a mesa do telefone se mover sozinha, né? E sair tipo um líquido, uma gosma, né? Do local, né, cara?
Sim.
Isso foi tipo um relato policial, né?
É, que você vê, o policial não vai inventar uma parada, né? Seja pra... Enfim, não tem como, né? Mas existe muito daquelas teorias, né? Se a gente for levar que realmente é verdade, os caras foram lá e viram umas manifestações meio estranhas. Tem umas teorias mais céticas que atribuem certos poderes para, enfim, em adolescentes, principalmente em meninos, meninas desses casos de poltergeist e exorcismo. Isso é interessante, porque tem o livro do Exorcista, sempre recomendo ele aqui. Ele fala bastante sobre isso, né? Obviamente, não tem nada comprovado pela ciência, mas existem algumas teorias céticas que falam, beleza, pode até existir esses fenômenos, mas talvez possa não ser demônio, né? Pode ser alguma coisa realmente liberada, desencadeada pela mente, coisa de uma fase que a pessoa tá lá durante uma vez na vida, que é a adolescência, que tem muito hormônio, vai saber o que libera, desencadeia na sua cabeça, se realmente, se você tiver essas habilidades adormecidas, será que isso realmente poderia ser real? Isso, enfim, pra não falar que, poxa, é uma entidade maligna, satanás, esse tipo de coisa, porque realmente, existem muitos relatos relacionados a isso, né? Pessoas que ficam fortes, pessoas que falam outras línguas, isso até dado momento é algo que é reconhecidamente como fenômenos que acontecem muitas vezes, né? É claro que a gente pode dar explicações céticas, mas acontece. Então, eu nem desacredito muito nos relatos de policiais, mas realmente é interessante.
O que eu acho estranho é que, tipo assim, quando eu fui ler a respeito desse caso, depois que eu vi o filme, eu me interessei e fui ver, né? Eles criticam um pouco isso, né? Eles falam que, tipo assim, que meio que armou-se um circo de mídia, né, ao redor, né? E que talvez o policial, né, tenha inventado essa história posteriormente, né, pra aparecer na TV, né, não sei o quê. Que dizem que, tipo assim, dos dois policiais que estiveram na casa, só ele que relatou, né, as coisas, né?
Mas, pode ser.
Segundo consta, assim, né, eles não estavam no mesmo cômodo, no mesmo horário, né? E só tipo, ele teria visto.
Tipo delegado no Brasil, né? Falando sobre o ritual de magia negra que matou pessoas,
exato,
né?
Exato, o cara inventou uma parada toda lá, né, cara? Uma
armotada toda só pra aparecer.
Sim, sim. Também não descarto, não. Inclusive, é bem mais fácil isso ter acontecido. Mas a questão é que depois desses ataques, 2 anos depois, a menina faleceu. Do nada, tipo, em uma das convulsões ela chegou no hospital e acabou morrendo. Enfim, não tem mais o que falar, né? Ela morreu.
O bom do que o filme deixa meio dúbio, né? De que talvez os machucados que as crianças apareciam, né? Talvez tivesse sido provocado por ela mesma, né? É legal que o filme ele dá um pouco disso, sabe? Do tipo, ela tentando salvar os irmãos dela do suposto fantasma, né? Que estaria na casa, né? E aí depois ela tem, tipo assim, um lampejo de consciência que, na verdade, ela mesma poderia estar, tipo assim, na hora em que ela foi lá tentar tirar o menino dos braços do fantasma, ela talvez tenha, né, apertado ele e causado os hematomas no braço dele, né? Umas coisas assim, né? Então o filme, apesar de relatar de forma sobrenatural o que tá acontecendo, né? Ele também deixa um pouco aquela coisa, tipo Ilha do Medo, não tem? Que é aquela coisa que
sim,
tem uma hora que o cara percebe, né, cara? Não
tem. Mas se você for pegar, eu até indico, lê depois o livro do Exorcista, que diferente do filme, ele cria muito essa sensação de dubiedade, assim. O padre, ele dá diversas explicações ali, e eu, pelo menos, eu tenho a visão de que dá pra você sair da história pensando que aquilo ali é apenas um caso psicológico, né? Mesmo com o final. O final, ele é bem parecido com o do filme também. Mas, tipo, tu vê que o foda-se, né? Não um filme sobre exorcismo, né? É filme sobre a fé de um padre, né? E aí, sei lá, se ele se suicida, enfim, foda-se. Mas é interessante isso. Bem, vamos encerrar então? Alguém quer fazer alguma consideração final antes de irmos?
Não, cara, não. Acho que foi muito legal. Não me assustei tanto. Não, acho que é isso. Obrigado pelo convite. Pô, adorei participar. Não tive tanto medo. Mas espero não ter assustado vocês com a foto da boneca da minha filha e nem do Barney no meio do corredor.
A do Barney, cara. O Barney e a boneca dá pra fazer um casal e um filme muito louco.
Depois, se você quiser, manda as fotos que eu vou deixar no post. Pode deixar que eu vou ocultar a cara da underline, né? Se você quiser. Ou então eu só dou um zoom na cara da boneca que tá tudo certo.
Ah, beleza.
Então tá bom, beleza. Muito obrigado, Hel, também aí pela participação.
Que é isso, eu que agradeço aí o convite.
Show de bola. E Rafael, você é de casa, então vai tomando cu você.
Eu sou de casa, mas com a frequência que eu tô gravando ultimamente por causa da minha internet, parece que nem sou.
É bom deixar isso claro, porque tem gente achando que sou eu que tô te excluindo, né? Mas depois que tu, no episódio do JFK, tu meteu teoria alienígena, eu acho que o pessoal entendeu porque que você tá na geladeira, né? O cara me manda um, ó, vocês que estão desbancando a teoria da máfia, a próxima mais verossímil é dos alienígenas. Eu falei, tá bom, rapaz, vamos.
Eu tô falando um negócio sério aqui da máfia, o cara tá zoando. Eu falei, então se a máfia tá ruim, meu irmão, vou meter alienígena que eu vou fazer a máfia ficar com uma ótima ideia. Eu acho que a máfia é melhor. Rápido esquecer os alienígenas.
Enfim, gente, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Bora lá pra área de leituras, de comentários, momento de contatos imediatos. E até o próximo programa.
Valeu, galera.
Atenção, atenção! Chamando todos os freaks, chamando todos os freaks. Contatos imediatos estabelecidos aqui no Mundo Freak Confissivo.
E chegamos aqui no momento de contatos imediatos, aquele momento em que a gente se aproxima do ouvinte com o nosso disco voador aí, preparando as sondas aí para aplicar no bumbum de vocês. E aí, galera, tudo bem? Poxa, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu fiquei extremamente feliz que o episódio passado, o que a gente fez sobre comerciais japoneses, que vai ser o tema aqui dessa leitura, ele foi super bem aceito, cara. E eu não tava esperando isso, cara. Eu tava esperando várias pedradas. Tipo, Mundo Freak de antigamente era melhor. Ficaram sem tema pra gravar. Mundo Freak vai morrer. Não, cara. Tava super bacana. Teve gente que, obviamente, falou: poxa, Andrei, eu não gosto desse tema. Eu vou passar. Mas eu sei que semana que vem tem mais. E eu acho esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento super razoável. Porque realmente, né? O Mundo Freak, ele é feito por uma ampla gama de pessoas. Não é só feito pra você. A gente não é aquele banco que é feito pra você. A gente é feito pra várias pessoas que escutam podcast, né? E cada um vai ter um tipo de tema, um tipo de abordagem, um tipo de equipe. E, obviamente, né? A gente tem que ficar aqui nesse malabarismo doido pra tentar agradar todo mundo, a gregos e a troianos. Nem sempre a gente agrada todo mundo, obviamente, porque isso é impossível. Mas a gente agradece não apenas o carinho, como a aceitação de vocês, que vocês sabem também que a gente faz um ótimo trabalho. E quando vocês vão ali dedicados ao tema, mesmo que vocês não conheçam ou não gostem inicialmente, quando dá a chance, se muitas vezes a pessoa também consegue mudar aí de opinião. Bem, gostaria então de agradecer todos os comentários, todo mundo que compartilhou, todo mundo que interagiu com a gente nos Twitters, nas redes sociais. Lembrando a gente que quase nunca a gente comenta isso, siga a gente no Twitter, Mundo_Freak, procura Mundo Freak no Facebook, vocês vão achar ali o nosso ornitorrinco albino ali, vai ser bem fácil de achar. E por que não, vai lá na iTunes, se você é usuário de iPhone, ou se não, cria o cadastro aí na iTunes, dá 5 estrelinhas pra gente e deixa o seu feedback, que isso também ajuda a fazer a gente crescer. E estamos aqui com um apoiador especial. Isso mesmo. E aí, tem que até falar um pouquinho, porque eu sempre falo errado o nome de apoiador, então eu tenho que ficar de olho. E aí, André Stabile, é isso mesmo?
Isso, exato. Perfeito.
E aí, meu velho, tudo bem contigo?
Tudo na paz, tudo tranquilo. Muito feliz de poder participar aqui. Encontrando um ídolo da internet brasileira.
Porra, tem alguém aqui mais gravando que eu não sei? Já dizem, cara. Tenho medo dessas coisas aí. Meu ídolo, né? Tipo, meu professor que morreu está aqui agora em espírito na gente com a gravação. Tem que avisar a gente, né? Mas falei, André, né? Você escutou o episódio passado?
Cara, eu ouvi. Eu acho até curioso o receio com a recepção do pessoal, porque se existe uma coisa freak nesse mundo, se existe algo incompreensível para nossa mera mente ocidental, são as propagandas japonesas.
Mexe muito com o nosso subconsciente, a gente fica muito louco, realmente. E a gente pôde comprovar, né? E muita gente gostou tanto do episódio que ficou: poxa, vocês esqueceram disso? Gente, obviamente que a gente ia esquecer, né, galera? São décadas aí de maluquice japonesa nas propagandas, não tem como colocar isso só num episódio. Eu não tô falando que vai ter uma parte 2, porque eu acho que vocês não aguentariam. Mas muito obrigado também, porque os comentários, não sei se você viu, André, mas nos comentários do episódio passado, ficou um show à parte, porque cada um postando a sua propaganda favorita que a gente não mencionou. E, cara, tem cada coisa bizarra, bizonha. Muito bacana. Bem, vamos ver aqui. O primeiro comentário é dela, da Cláudia Yamanaka Lima. Pelo nome aqui, será que eu posso esperar aqui um puxão de orelha? Vamos ver aqui. Olá, como descendente de japonês, apesar disso não valer tanto assim, pois apesar de descendente somos todos brasileiros e por isso inseridos na cultura do Brasil desde a infância, é bom ressaltar, faço alguma ideia do porquê das bizarrices. Pois visitei 2 vezes nosso admirável país bizarro japonês. Enfim, haha. O humor japonês é bem peculiar e acho que, por ser uma sociedade muito conservadora e fechada, quando eles extravasam, é por meio de coisas extremas também. Veja a moda de rua, por exemplo, animes e também o humor, extremamente caricato e ridículo, no bom sentido. Consigo ver esses comerciais encaixar dentro dos moldes de como são as coisas no Japão. A identidade visual de absolutamente tudo encaixa na cultura do kawaii, muitos mascotes, muitas coisas coloridas e fofas, muitas, e o fato de ser colorido não quer dizer que se encaixe no público-alvo criança. O mascote fofo passa desde o restaurante de ramen da esquina, a propaganda de carro, a casa de repouso, até para coisas específicas para criança. Produtos possuem bichinhos fofinhos, desde vestuários até remédios, sinalização da cidade, por aí vai. Lembro de estar no metrô e ver na TV vizinha de lá comerciais em que ri absurdamente da primeira vez em que vi, e após algumas vezes de achar completamente comum. Acho que a partir dessa acostumada que o pessoal dos comerciais precisam ficar cada vez mais bizarros para conseguir chamar a atenção. Espero ter conseguido ajudar, apesar de muitas suposições. Bem, Cláudia, eu acho que o que você tá falando aqui faz sentido. Existe, a gente chegou a comentar um pouquinho, né? Mas a gente acabou não se aprofundando muito, que muito, é muito levantado dessa dualidade, né? Realmente, é um país extremamente conservador, né, tradicional, acho que é uma palavra que também se encaixa bem nisso, né, então quando dá aquela pirada de vez, né, quando a galera é pirada, é muito pirada, né, aqui bem ou mal a gente contrabalanceia uma seriedade, uma tradição com um pouquinho mais de maluquice no meio do caminho aí, então acaba ficando mais tranquilo, mas quando realmente é muito fechado, você tem sempre aquelas histórias da galera que doida, né, acho que pode ser o caso aqui, pode ser, uma suspeita nossa, o que você acha, André?
É bem estranho para nós ocidentais esse tipo de disparidade. O que eu fico mais preocupado ainda é o fato dela já ter se acostumado com algumas.
Ah, exato.
Eu acho que a gente chegou num nível perigoso aí.
Ó, mas aí também, fazendo aqui o advogado do diabo, senhor André, se você for pensar bem, o podcast Mundo Freak é um podcast com coisas muito bizarras e que o pessoal se acostumou. Olha aí, ó. Porque às vezes...
Não, mas ó, vamos ver pelo sentido que a gente tá estudando essas coisas.
Sim, ah, tudo bem.
A gente tá igual aquele pessoal que bota uma roupa pra poder visitar lugares radioativos, entendeu? A gente mexe, mas também não mexe muito.
Eu achei esse comentário ofensivo, André. Então... Brincadeira. Não, mas sério agora. Não, mas eu acho isso interessante porque, por exemplo, pra alguém que está de fora do Mundo Freak, por exemplo... A gente, por exemplo, um podcast sobre satanismo. Tipo, o clima muda na sala, né? Se a gente for pensar que 90% da população brasileira é cristã, católica, que seja, o pessoal já vai ver uma torcida do nariz. Então a gente também, a gente pode ser considerado aí um grupo que a gente pode assustar no primeiro momento, né? É tipo aquele torcedor maluco da Copa, né? Que o pessoal tira o sarro. Galera, pelo amor de Deus, gente, não faça isso. O cara tá mó de boa, russo, bacana. O cara é mais inteligente do que metade da população brasileira. Porra, o cara é de farfoguete, vocês tirando sarro da cara só porque ele parece um tropeço. Não faça isso com as pessoas. Não julgue as pessoas pela aparência. Julgue porque elas sejam freaks. É isso que você tem que julgar a pessoa. Mas é um exemplo, né? De que realmente, de fora, parece que, poxa, tu fica meio impactado ali com a situação. Mas não sei, né? Acho que é costume também, cultural, não tem como muito fugir disso. Por isso que é bizarro, mas é bizarro pra gente só. Bem, vamos lá. O próximo comentário é do Lucas F. Zurwellen. Eu acho que eu errei todo esse sobrenome. Um detalhe sobre cerveja para crianças. Ao contrário do que foi dito culturalmente no Ocidente, a cerveja é sim comum para crianças, principalmente em culturas europeias, assim como outras bebidas. É muito comum os alemães e belgas terem cervejas sem ou com baixo teor alcoólico e oferecerem para crianças. Na Bélgica, até não muito tempo atrás, a cerveja fazia parte da merenda escolar. Cara... Assim, primeiramente, eu tenho que admitir minha culpa, eu realmente falei, eu desconheci essa cultura belga-alemã, né? Eu acho que o Lucas, ele não foi muito claro, porque pelo que eu dou a entender, ele quis me corrigir que... Ele cita que é comum o Ocidente, sim. Só que eu falo, ele só citou Alemanha e Bélgica, que são países conhecidos pela cultura da cerveja, né? França tem? Outros países europeus têm, de maneira geral? Islândia tem? Holanda, Irlanda. Irlanda até acredito, né? Que os irlandeses são meio loucos, mas... tipo assim, porque, por exemplo, eu, obviamente, né? Sou brasileiro, não tenho costume de estar tanto com a cultura europeia, mas pra mim é uma surpresa agora estar sabendo disso. Então, pra mim, existe, porque eu falei que era eu dei a entender realmente que era impossível, que não é comum. Beleza, nesses países são comuns assim. Mas no Ocidente inteiro é comum? Não sei. mas eu considero, aceito o puxãozinho de orelha, você tá certo, Lucas. Acho que eu não sabia mesmo disso. Mas pra mim ainda é estranho, né, cara? É claro que no Brasil você tem aquela cultura da vozinha, do pai, da mãe que dá espuminha ali pra criançada, não pode. Mas não é um ato comum, né? Não é um ato que seja defensável, né? É, enfim, você já tomou cerveja quando você era criança, André?
Cara, eu tomei, não só cerveja. Algumas vezes com a permissão dos parentes, outras não. Mas como diz o poeta, aqui no Brasil não pode. Mas se você quiser, pode.
Tá proibido, mas se quiser, pode.
Eu acho que...
Na verdade, não pode, tá, gente?
Não pode. Não pode. Tá proibido, pô. Tá proibido.
Não pode, não. Isso aí não pode, não. Mas, sim. Mas cara, né, mas pra mim ainda continua sendo bizarro, porque pra mim cerveja não é nem algo gostoso, assim. Então... e aí tem muita essa coisa do paladar infantil, ser muito doce, suave e tal. E cerveja, pra mim, tem aquela coisa meio do amargo, do grosso. E de pessoas bêbadas batendo umas nas outras e esmurrando o carro num muro. Então, a confusão, ela acontece.
Sigo a filosofia de que de amargo já basta a vida.
Exato. Cara, mas eu sigo... Cara, meu paladar é extremamente infantil, cara. Quer me agradar? Vem com a batata frita, vem com o hambúrguer, vem com o refrigerante.
E dá um Kinder Ovo.
Vem o que? Porra, cara, Kinder Ovo, porra, caraca. Eu vou conversar pra Ira pra, tipo, pra gente adotar essa pessoa. Mas realmente, cara, de amargo já basta a vida, realmente. Mas obrigadão aí, Lucas, pelo feedback. Vamos então aqui pelo comentário do Luiz Andrade. Ele fala o seguinte: ainda estou ouvindo o episódio, não sei se vocês comentam isso em algum momento, mas acredito que o Japão, na verdade o Oriente como um todo, produz essas pérolas devido à formação muito própria da sua cultura. Bem, Luiz, até o momento aqui, você tá sendo capitão óbvio aqui, beleza, realmente, né? Nós produzimos peças que são próprias da nossa cultura, no geral, né? Aí ele continua. É só pegar o exemplo que conhecemos das lendas e mitos japoneses, por exemplo, que tem uma ligação muito forte com a natureza à sua volta. As representações de deuses, guardiões, espíritos, como figuras de animais, são muito comuns e acabaram se solidificando muito na cultura oriental moderna, coisa que nós brasileiros não mantemos tanto, provavelmente devido à influência europeia sobre a nossa cultura indígena. E assim, eu concordo bastante com o que o Luiz está falando aqui, porque realmente, né, quando você, por exemplo, vai ver esses filmes ou esses animes, por exemplo, pegar aí A Viagem de Chihiro. A Viagem de Chihiro é muito louco pra gente, porque aquela miríade de entidades e criaturas é muito rico. E são coisas que existem realmente nas mitologias japonesas, assim. E é comum, né? Aqui a gente tem Deus, né? Não tô falando que necessariamente todo mundo precisa acreditar em Deus, mas é comum você ter essa figura monoteísta, centralizadora, né? Lá você tem o deus do rio, o deus da árvore, o deus da montanha. Não é tipo Thor, que é o deus de todas as montanhas. Tem o deus da montanha X, o deus da montanha Y, o deus do rio X, o deus do rio whatever. Então, assim, é mais comum pra eles essa pluralidade, né? Isso é interessante. Eu acho que eu concordo bastante com o que ele tá falando aqui. E eu realmente, também interessante, porque no mitos indígenas também tem muito sobre isso. E lembrando a todos que índio, galera, índio não é uma raça, índio... Quer dizer, índio não é uma população, índio não é uma nação, né? Existiam milhares de tribos indígenas, cada um com sua língua, sua mitologia própria. A gente acaba meio que dando aquele amálgama, aquele tupi-guarani, mas... Tupi era uma, Guarani era outra. Então, assim, no litoral do Rio de Janeiro era um tipo de tribo que cultuava X coisa e tal. E isso cria uma riqueza que, infelizmente, acabou se perdendo, né? Principalmente, justamente, com esse contato com os europeus, né? Então, conversei com isso esses dias, né? A figura do Anhangá, a figura de vários mitos, eles acabaram se modificando através desse contato, né? Isso aqui é do diabo. Então, isso aqui é a figura do mal, né? Coisa que pro índio não tinha muito essa questão. É uma boa comparação aqui. Ele continua. Além disso, o japonês tem uma capacidade singular de abstração, e por vários motivos históricos. Relativamente poucas travas sociais que censuram a cultura popular. Vídeo quadrinhos, filmes japoneses de terror e horror. Tô sendo bem simplista, mas acho que esses são alguns dos motivos para essas coisas que a gente que chama de bizarro. Luiz, eu acho que é interessante, assim... Você não deu motivo, né? Você deu aqui também mais suspeitos, mas eu concordo. Acho que a gente tá seguindo a linha aí, de bizarrice aí, pode ser alguma coisa aí.
Eu tendo a concordar com o que ele colocou, mas aí eu coloco alguma coisa pra gente pensar aqui. Se eu te falo sobre uma história de uma espiga de milho gigante, um porco antropomórfico e uma boneca que fala, também não é bizarro?
É, podemos dizer que sim.
Então, e esse é o nosso sítio do Pica-Pau Amarelo.
Sim, justamente.
Então é muito uma questão de viés mesmo, de perspectiva, da percepção. E realmente, acaba que algumas coisas ficaram, só que as coisas do nosso folclore, da nossa história, da nossa mitologia que ficaram, elas acabaram sendo muito relegado a coisas de criança.
Uhum.
Enquanto eu não sinto isso quando a gente analisa mídias orientais. Sabe? Eles têm materiais para adultos, para todo mundo, na verdade. Eu não sinto muito que eles tenham essa divisão de coisa para adulto, coisa para criança, mas todo mundo consome tudo, do que a gente tem aqui. Acaba que você só vê isso quando você é criança, na escola, ouve falar algumas vezes, e acabou por aí. Acho que isso ajuda também a criar uma diferença na percepção popular do histórico cultural daquele lugar.
Uhum. Sim, com certeza. O que, no fundo, só comprova que, foda-se, né? Cada cultura, a gente vai achar bizarro só porque a gente não tá intrínseco, inserido nela, né? É como um país distante também, né? Culturalmente, então, a gente tem um pouquinho disso aí mesmo. Então, André, a gente chegou aqui no momento crítico do nosso episódio, que é aquela pergunta que pode, sim, você, com a pergunta certa, você pode acabar com o mundo freak agora. Você sabe, né?
Pã, pã, pã.
Esse é o momento da pergunta secreta do ouvinte. E aí?
Meu Deus.
E aí? Que você... Deu uma risada, Mr. Cat, agora não repara. Que você quer perguntar pra gente?
Ok, esse é um momento que eu estou tenso. Vamos lá, me relembra aqui, desculpa. Essa pergunta é direcionada aos ouvintes ou a você?
Pode ser pra... Não, pode ser porque você quiser. Pra equipe, pros ouvintes eu não vou poder responder pros ouvintes. Posso
certo.
Apenas dar a minha opinião. Mas você pode ser pra mim, pra equipe, sobre o projeto, sobre tudo.
Beleza. É algo que talvez você já tenha dito, talvez você já tenha comentado. Mas eu não estou me lembrando e é algo que eu tenho uma certa curiosidade sobre. Faz um certo tempo já, um tempo considerável, que você já tá fazendo o Mundo Freak, e aí fazendo também o Magicando. Qual foi a... Você conseguiu perceber um aumento ou uma mudança nas coisas, digamos, sobrenaturais que vem acontecendo na tua vida?
Olha aí, rapaz. Cara, por incrível que pareça, diminuiu, na verdade.
A quebra de expectativa maneira agora.
O plot twist. Não acho que tenha a ver, não acho que há uma correlação aí. Pelo contrário, né? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu acho que a sua dúvida é pertinente, porque às vezes pode mudar a nossa percepção. Então, como eu tô sempre me debruçando sobre esse tipo de assunto, pode ser que eu acabe prestando atenção em mais coisas, então criar uma falsa correlação sobre isso. Mas eu acredito que não, pelo contrário, eu acredito que eu acabei me tornando bem mais cético com relação ao próprio mundo freak, assim, porque no final, quando você acaba estudando, você acaba desmistificando muita coisa. Mas mais do que isso, eu acredito que nas lacunas aí do tempo aí, existem coisas que são inexplicáveis mesmo, que eu acredito em sobrenatural. Eu só não sou o maluco dos cristais, né? Que acredita em qualquer cor. Meu Deus, uma folha caiu na minha cabeça, então minha mãe... Não vai acontecer nada disso. Mas...
Não tem juramento da vida.
Pois é. E aí, cara, eu já vim já de um passado que já tinha muito mais coisa, eu acabei me afastando. E aí hoje, como eu tô mais sozinho com a Iri e tal, acaba acontecendo muita coisa. Obviamente que vez ou outra acaba acontecendo alguma coisa nova, mas não, pra mim eu não consigo enxergar uma certa frequência nisso, né? Por exemplo, tipo, saber dos fantasmas dos apartamentos que eu vou, né? E cara, é o tipo de coisa que eu não quero saber, eu quero que as pessoas morram sem... me falarem, mas por algum motivo eu tô sempre chegando no cômodo quando as pessoas estão discutindo, quando viram um fantasma aqui em casa. E isso acontecia tanto no antigo apartamento quanto nesse. E aí, eu falo, gente, eu não quero saber disso, que quando eu tiver 3 horas da manhã editando a porra do podcast, eu não quero saber se tem uma velha no meu cangote. Eu não quero saber se tem o Exupetinha puxando meu pé à noite. Eu quero ficar tranquilo na minha vida, achando que tá tudo bem aqui. Eu quero sentar na minha privadinha, fazendo cocô, e eu quero... Não tem ninguém ali do meio da minha volta. Eu quero ficar de boa. Então, assim, eu prefiro não saber, só que eu acabo ficando sabendo. Infelizmente, acaba acontecendo. E é claro que também, por ter contato com aquela galera, pelo Magicando e tal, a gente acaba conversando bastante sobre esse tipo de coisa. Então, realmente, tem essa coisa da correlação que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, né? Essas coisas do universo, a nossa volta. Eu nunca fui muito disso, eu não sou um cara muito astrológico, nem numerólogo, nem tetratrólogo. Eu não costumo muito ver situações e respostas no universo e tal. Mas eu sempre tento correlacionar pra puxar alguma coisa pra minha vida, né? Seja pra uma autocrítica, seja pra eu ver, poxa, será que isso quer dizer alguma coisa? Será que eu posso trazer isso pra minha vida de alguma forma? Muito mais nesse sentido, a ponto de eu fazer uma revisão se eu tô no caminho certo, muito mais do que realmente acreditar que é uma mensagem do universo me mandando fazer alguma coisa. Eu sou muito assim. Então, assim, minha resposta inicialmente é não. Mas não deixou de acontecer. Continua acontecendo como acontece. E é isso. Satisfeito com a resposta?
Satisfeito com a resposta. E, André, eu acho que o universo ele tá te dando um recado e você tá ignorando, André.
Ih, rapaz. Agora fodeu, hein? Que
agora eu estou no papel de mensageiro do universo.
Rapaz, vai entregar a boleta. Cuidado. Cuidado.
Se sempre que você chega num quarto e as pessoas estão falando sobre os espíritos presentes no... naquele local, eu acho que esse é um recado do universo pra você criar os caça-fantasmas do mundo freak.
Oh, cara, mas nem fodendo. Eu tenho um... Cara, eu tava conversando isso com esses dias. Tava conversando lá, quem conhece o Rodrigo do Spook House, a gente tava conversando esses dias. E aí, a gente tava conversando e tal, que os ouvintes sempre pedem pra gente, ah, Andrei, vai lá no Joelma, vai no Castelinho da Rua Apa, que são endereços famosos aí de locais assombrados e tal. Alguns, inclusive, nem pode fazer nada e tal, mas eu fico pensando, cara, o que eu vou fazer nesse lugar, bicho? Tipo, eu não sou sensitivo, eu não sinto nada, eu vou passar medo, vou ficar no cagaço, vou ver rato, vou ficar gritando igual a menina. Gente, para, não façam isso comigo, não peçam. Primeiro que aí não tem nem equipamento. Se tivesse equipamento, até pela zoeira, dá até pra pensar, mas... apoia, ó. Não, vamos lá. Apoiem no Mundo Freak lá no Apoia-se e eu vou criar ali uma meta pra gente fazer os caça-fantasmas do Mundo Freak. Por dinheiro a gente faz tudo. Então foda-se. Ah, baixa as calças mesmo e foda-se vocês.
Eu vou aumentar meu apoio depois dessa.
Olha, cara, ó. Vou pensar numa meta. Eu acho que ninguém vai apoiar por causa disso. Vou aumentar o apoio. Vocês estão brincando. Mas se eu notar que a partir dessa semana começou a aumentar os apoios, eu vou criar essa meta. E aí eu quero. Aí vai ser com vocês. Aí eu vou sair aí. Vou na Caracolândia, vou fazer de tudo aí, vou caçar uma fantasma, mas vamos lá.
Eu queria fazer um convite, então, aos ouvintes. Vamos todo mundo junto, de mãos dadas, caminhando e cantando e seguindo a canção, pra poder ver o Andrei em vídeo, correndo como uma criancinha assustada de barulhos de cracudos por São Paulo.
Olha aí, ó, tá vendo? Bem, só sair de casa já tô no lucro. Bem, André, muito obrigado pela sua participação, foi divertidíssimo, espero que você tenha gostado. Tem um recado final, algum jabá que você queira fazer? Esse é o momento.
Cara, eu não faço mais nada da vida, basicamente. Então não tenho um jabá propriamente dito relacionado ao tema, eu tenho as outras coisas que eu faço.
Uhum.
Tá valendo? Ou
pode
é
fazer,
melhor
pode
não?
Pode falar.
É porque, tipo, eu... Tá, peraí, vamos lá. eu escrevo reviews ocasionalmente no gamerview.com.br. E se alguém também tiver interesse, @stabile7 no Instagram ou @andreextreme no Twitter. Tô por aí, faço várias coisinhas... macumbarias e coisas do tipo. Fique à vontade, tô sempre disposto pra bater um papo.
Show de bola, é isso aí, André. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pra você ouvinte que ficou até aqui. E é aquilo, não olhe para trás.
Andrei.
Caiu?
Está aí.
Andrei!
Está entre nós.
Andrei!
Tô possuído aí, ó.
Andrei! Meu gordinho favorito! Deco! Dedeco! Acho que a ira levou ele, cara.
Cara, enquanto ele não aparece, deixa eu mostrar a foto da boneca da minha filha aqui.
Ai, meu Deus do céu.
Cara, mostra. Se prepara. Seria, isso daria um filme de terror, cara. Olha isso aqui. Olha isso, cara.
Caralho!
A filha dele pintou a cara da boneca. A cara da boneca. A boneca com a cara sofrida.
Parece que tá derretido, né? Um troço.
É completamente louco, assim, cara. E ela não tem noção, né? Porque pra ela tá lindo, porque foi ela que fez. A gente andava na rua e ela não largava essa boneca. Ela andava na rua e ela saía mostrando para as pessoas, tipo, olha o que eu fiz, que bonito. E as pessoas morrendo de medo, cara. Todo mundo se assustava, cara.
Ai, que fofinha sua filha, cara. Nunca tinha visto, não.
Valeu, cara. Mas essa boneca é foda, né?
Caralho, tá maluco.
Gostei,
tá maluco,
dessa boneca de Barbie vítima de incêndio. Gostei.
Cara. Essa boneca causou terror em 70 crianças dentro da creche, cara. Foi atento. Eu tive que prometer pra diretora que eu não ia mais levar a boneca.
Tudo bem aí, André?
Sim, eu fui pegar uma água.
Será que ele é o Andrei mesmo?
Falando nisso, é pior que eu avisei, porra. Será que vocês chutaram? O pior que aquele Predador. Eu acho que eu vi metade só, não terminei de ver o Predadores.
Ah, é aquele com o pianista, né? Cara, é o que eu falei. Eu acho que o maior defeito daquele filme. Coisa mais inverossímil, não é nem tipo assim, o planeta predador, ou os super predadores, ou o predador caça predador. É você acreditar que o Adrian Brody é um cara foda, assim, sabe? De ação, assim, né? Sim.
Também achei isso. O cara é franzino pra caralho. E ele sair na porrada, tirar a camisa e. Meus músculos aqui, eu vou sair na porrada com o predador. Não fez sentido.
Eu olhava aquilo e falava, cara, é o pianista, velho.
Não, à toa que a arma dele era sniper, né, cara? Era uma arma de longa distância. Então, tipo, caralho, o que tu tá fazendo aí, velho?
Não, ele usava. Era uma 12 automática. Quem era sniper era a Alice Braga lá, brasileira.
Ah, é verdade. De qualquer forma, aquele corpo franzino dele, ele tentou meio que simular o Arnold Schwarzenegger. Ficou bem.
Ué! Ah, mas eu lembro que aquela época eles tentaram forçar bastante a barra com ele. Que eu lembro. O King Kong é com ele, não é? Daquele do Peter Jackson?
Ele dá um chute na cara do Velociraptor, cara. Eu nunca me esqueço disso.
Não, como assim? E aquele filme do King Kong consegue ter uns efeitos especiais piores do que o Parque dos Dinossauros de 95, 96, sim, sei lá.
É péssimo, péssimo, péssimo. Pior que eu só fui me dar conta disso quando saiu aquele Honest Trailer, que eles tiram um sarro do filme. Na época, eu acho que nem tinha percebido, assim, mas realmente.
Eu lembro que na época a gente já comentava no MDM o que incomodava a gente, que era o King Kong, ele ficava mudando de tamanho, lembra?
Sim, sim. Verdade.
E a menina cabia na palma da
mão dele, né, cara?
Uma hora tava no tamanho, tava no ombro dele, né? Umas coisas meio estranhas, assim.
Sim, não, tem uma hora que ela some, né, dentro da mão dele, e outra que ele tá segurando ela pela cintura. É bizarro mesmo.
E sem falar aquela cena horrível também dos dinossaurinhos lá, né?
Aquela cena da lombriga. Aquilo me dá asco até hoje, cara. Beleza, vamos começar então. Todo mundo pronto? Todo mundo com água?
Vamos lá.
Que barulho é esse?
Ah, cacete. Não, mas pega a verdade, eu tô escutando um estalo mesmo.
Mundofreak.com.br